Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
Apertem os cintos, pois estamos indo para ver.
Salve, salve, viajantes. Como é que vocês estão? Hoje é o nosso especial Halloween. Não que vocês puderam perceber, ok? Não que vocês não tenham percebido, porque não dá para perceber. Fala aí, César.
Não, não. Eu quase não vi.
Esse é seu habitat natural.
É natural, me senti em casa. O caixão, principalmente, ali foi o que eu mais gostei. Achei super legal. Além de homenagear o Zé do Caixão, né? Nosso
bastião sagrado. É verdade. Ano passado, pro Halloween, a gente trouxe a Liz Vamp.
A gente trouxe a Liz Vamp também.
Foi muito legal. Bom, César Bravo aqui, ó. O primeiro autor brasileiro é oficialmente e exclusivamente de terror.
É isso aí. Foi uma longa estrada.
É, então.
Vamos falar. Porque se dedicar exclusivamente ao horror é um pouco complicado. Sempre tem aquela escapadinha para um outro gênero. É difícil defender esse bastião desde o começo e não se render a ganhar mais dinheiro em outros gêneros. Mas o horror, para mim, eu não sei fazer alguma coisa tão bem, né? Então, eu acabei sendo o primeiro, exclusivo, né? Vamos dizer assim. Tem grandes autores, grandes vozes que construíram grandes histórias nesse país também. Gente muito boa. André Bianco é um deles, a gente sempre cita. Luquete também. Até Machado de Assis escreveu horror. Então, assim, a gente tem Álvaro de Azevedo e por aí vai. A gente tem toda uma história, um background de horror.
A Ilana Casoy é mais de criminal?
A Ilana é mais criminal, mas também manda super bem na ficção também.
É verdade.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela já como editora aí da Ilana. E ela arrebentou.
Eu ia perguntar, você diz horror e dá um terror por algum motivo? Tem alguma...
Não, eu tenho uma separação, na verdade, de horror para terror. Mas eu não faço essa distinção, não. Porque, para mim, tudo se trata de gerar uma energia apavorante, né? De medo, Sim. de receio, então...
Mas tem uma diferença.
Existe
tipo,
uma diferença.
Tipo, humorista e comediante.
Tem,
que a gente gosta de... Entendi.
Tem. Como é que você chegou nisso, cara, nessa profissão? Você foi descobrindo sozinho ou meio que chegou até você?
Então,
as professoras tinham medo das suas sedações? O que aconteceu?
Eu acho que eu assustava mais pelos meus pensamentos. Eu dividia alguns pensamentos com amigos e eu assustava mais no nível de pensamento. Porque são ideias, né? E crianças, às vezes, não têm que ter esse tipo de ideias. E eu sempre curti muito também. O audiovisual sempre me influenciou muito, filme de horror. Então, desde pequeno, eu fui meio que atraído para isso, né? Acho que é o Stephen King que fala, né? Que é quando alguém pergunta a ele, tipo, por que você escolheu o horror? Ele fala, quem disse que eu tive escolha? E é basicamente isso, sabe? Eu acho que também tem aquela coisa de o que eu faço direito na vida? Escrever terror. Então, meu, é isso.
Mas você já escrevia desde adolescente?
Não. Eu consumia horror desde criança mesmo, criancinha, assim. Muito, muito novo ainda. Tinha pesadelos terríveis, mas eu vivia consumindo horror. Sempre me interessei demais pelo tema.
Você gostava?
Muito, muito. Tanto que se eu olhei na sala inteira e tem um monte de coisa linda e tal, eu vou me atrair pela decoração. É aqui que meu olho vai ficar. Sabe? É a minha energia. Ela vai voltar pra esse lugar sempre.
Você não tinha medo, mesmo quando criança?
E tanto tinha medo que apavorava quem estivesse ao meu redor. A minha irmã, pobrezinha. Traumatizada até hoje, faz terapia. Porque eu era um maníaco, assim.
Com boneco?
Não, é porque eu tinha tanto medo que eu exteriorizava esse medo e eu aterrorizava quem estivesse do meu lado. Então, eu era uma criança que dormia e a minha irmã já estava dormindo, eu acordava ela. Você está ouvindo barulho? E ela, não ouve direito. E aí eu falava aquilo com tanta propriedade que ela começava a ouvir o barulho. E aí todo mundo ficava com medo.
Mas você não estava, tipo, inventando para assustá-la. Você estava, de fato, com medo.
Não, eu ouvia mesmo. Ouvia. Eu sempre fui aquele cara que olhava no canto escuro e imaginava alguma coisinha ali. Sabe? Eu nunca vi uma porta entreaberta, só a porta. Sempre tinha alguém lá dentro.
Eu tinha medo também sempre. Quando eu era pequena, de quarto escuro. Nossa, assim. Sempre eu imaginava que tinha um fantasma, um espírito.
Eu quando criança... Eu não sei se é por eu consumir muito que eu tinha tanto medo ou se era o contrário, entendeu? Era o meu medo que me levava a consumir numa tentativa de entendimento daquilo. Mas eu sempre fui muito ligado no tema. Aí a escrita apareceu mais tarde e tal. Eu tive um longo período de outras profissões. E demora, às vezes, pra gente assumir uma identidade mesmo quando ela é mais... A gente julga mais complicada, né? E escrever no Brasil já é complicado. Escrever horror no Brasil, então, é pra gladiador, né? E aí, chegou uma hora que eu falei assim, na minha vida já tava, tipo, tinha tanta coisa dado certo, dado errado, tantos tropeços, que eu falei, meu, eu vou me enganar até quando? Eu gosto disso. E aí, a hora que tu mete a cara e vê que realmente você é bom em alguma coisa, fica, né?
É, aí tem a parte de publicar a obra também, né? Que também não é fácil.
É, eu sou o primeiro escritor dedicado ao gênero e eu sou da primeira editora dedicada exclusivamente ao gênero também.
Como chama?
Darkside.
Uhum.
Darkside. Ela, bom, eu chamo de família, porque realmente eu me encontrei ali com pessoas que pensam igual, agem igual, têm um cuidado absurdo com tudo que faz em relação ao gênero. Enfim, minha casinha.
Uhum. A galera que consome tudo, né? Que faz resenha, vídeo de resenha.
É paixão.
É.
A Dark, a paixão que move o leitor da Dark, que move a Dark, é extrema pelo terror, sabe? Hoje a editora tem várias linhas e tal, né?
Uhum.
Mas percebe que quando é o horror ali, quando a mão pesa no horror, ela pesa pra valer. E ela encontra um caminho muito especial, sabe? É diferente do resto. É um nível, assim, muito psicopata de produção, é muito dedicado, é muito qualificado, sabe?
E nas suas obras
eu não poderia existir em outro lugar.
É.
Eu precisei ter, realmente acho que a gente se encontrou no momento onde forças convergiram ali, sabe? Para o autor certo, com a editora possível, sabe? Uhum. Certa.
No momento certo.
No momento certo. É porque quando eu comecei não tinha ninguém, era tudo mato.
Né? Você coloca elementos do Brasil nas suas histórias?
Coloco. As minhas histórias se baseiam no Brasil mesmo, sabe? Em pessoas do Brasil, em dilemas do Brasil. Você vai ter, lógico, alegorias mundiais, né? De que todo mundo tem medo da mesma coisa, vamos dizer assim. Mas aquela história da cervejinha no boteco, a violência doméstica exagerada, que mais? Preconceitos terríveis que são mais pronunciados no Brasil. Tudo isso entra no meu trabalho também.
Uhum.
Além do que, eu escrevo tudo interior de São Paulo. Então, eu tenho uma cidade fictícia chamada Três Rios e tudo nasce, cresce, se desenvolve de uma maneira tumoral nessa cidade. Ele vai se, é como se o mal brotasse ali e fosse se expandindo.
Entendi. Por isso que eu tava vendo um vídeo de uma menina que faz resenha dos seus livros e os comentários eram tipo, musa de Três Rios. Musa dos Três Rios, boa tarde, não sei o quê.
Três Rios é uma espécie de inferno pessoal pra mim, que acabou se tornando paraíso. Porque eu conheço tão bem aquele lugar, eu sei exatamente o que esperar daquele lugar, daquelas pessoas, eu me sinto mais à vontade ali. Eu acho que o mundo é muito aleatório.
Uhum.
Me choca um pouco isso.
Você pensa em criar um mundo virtual de Três Rios, assim?
Eu deixo todas as portas abertas. Eu não fecho nenhuma, nunca, sabe? Porque
por isso você vê tanta coisa.
Exatamente.
Porque tem
já
várias
foi pior.
As portas estão todas abertas.
Já foi pior. Eu já fechei algumas, na verdade.
Já foi assombrado realmente?
É difícil a gente falar disso, porque eu hoje entendo que eu sou uma pessoa tão criativa nesse ponto da criatividade que eu tendo a acreditar piamente quando eu estou escrevendo. Por exemplo, eu sinto cheiro, eu ouço sons, eu tenho sensações físicas de frio, calor, eu fico com raiva também. Às vezes é um arrepio. Então, assim, eu tenho uma criatividade que me leva a ter sensações físicas.
Uhum.
Então, assim, eu não sei até onde foram assombrações ou até onde eu estava gerando aquilo em mim mesmo por uma fixação mental naquele tema, entendeu?
Isso passa também pro leitor?
Passa.
Você faz seu 4D?
É.
Basicamente. O meu leitor já teve de paralisia de sono, a tipo, abandonar o livro porque não consigo terminar de ler. Enfim, já aconteceu de tudo. Pesadelos é bastante, é comum, assim.
Uhum.
Mas ajuda também pessoas. Então, eu tive, por exemplo, leitores que me procuraram para dizer que estavam pensando em se matar e meu livro ajudou eles a não se matarem de alguma maneira. Não entendi qual foi a maneira, mas enfim, fiquei feliz.
Uhum. Pra eles foi uma
válvula de
escape.
É porque é um horror, então assim, é tão difícil eu pegar o que eu escrevo e imaginar que aquilo vai ajudar alguém, que não seja eu mesmo, a não fazer um absurdo, sabe?
Uhum.
E teve esse efeito. Não foi uma pessoa, mais de umas três pessoas já me falaram isso.
Caraca.
Eu sou muito grato por ter essa oportunidade, sabe, meu? Porque é raro a gente ajudar alguém, às vezes, no detalhe mínimo. E a gente conseguir ajudar alguém nesse nível, cara. Sabe? Espantar essa poeira.
Nunca dá pra saber, né? Nunca dá pra saber, assim, o que vai ou não ajudar a pessoa.
Não.
Então ela pode ter só, assim, não que seja pouco, não entendo o meu só como menosprezando,
sim,
mas eu digo
sim.
Assim, ela pode ter só se distraído.
Sim.
E aquilo pra ela, tipo, no momento em que ela tava só pensando em outra coisa. O seu livro foi tão intenso que ela desligou daquilo
pode
que
ser.
Ela tava pensando pra pensar em outra coisa, e aquilo pra ela foi válido.
Uhum.
De repente, a história remeteu ela, porque nosso cérebro faz aquelas conexões malucas, né? E aí, em uma das sinapses dela lá, conectou ela com alguma coisa que trouxe um sentimento bom, uhum, de alguma forma. Então, não tem como a gente saber.
Sabe o
mas...
que eu tenho uma pista? É, meus livros, os personagens são muito, muito reais. São muito carne e osso. Muito Brasil, muito vizinho do lado.
Uhum.
E são pessoas terríveis. Eu tenho personagens terríveis que eu preciso dessa energia para construir o horror. Eu preciso de gente ruim, né? Tu não faz horror só com... Enfim, uhum, com unicórnios e príncipes. Não dá. E princesas, né? Não dá pra fazer dessa maneira. O horror que eu faço, pelo menos no Brasil, não dá. Então, preciso ter essas pessoas super... com esse peso, sabe? Com essa aura esquisita, né? E eu acho que as pessoas reconhecem ali dilemas delas. Olha, eu sofri tanto na mão de tal pessoa, mas não sou só eu que vejo essa pessoa existir. Esse autor também viu essa pessoa existir.
Sim.
E eu acho que isso dá um consolo, uhum, sabe?
Claro,
tipo,
claro.
Não sou só eu.
Sim.
Eu acho que isso ajuda também.
É, porque daí talvez a pessoa consiga... sair de alguma forma do lugar de vítima, né? Tipo assim, é porque comigo. Não, uhum, não é comigo. Sim. É com ele também e com o outro também.
É, porque,
né?
É, isso é uma coisa muito, muito devastadora para o ser humano quando ele se sente perseguido pelo universo. É, por Deus, ou pelo universo, ou pelo karma, por que quer que seja.
Ou que ele tá sozinho passando por isso,
é,
né?
A sensação de você ser mira de um poder muito grande é terrível, é devastadora. E eu acho que isso impele as pessoas a acabarem com elas mesmas, porque é... Quando você não tem controle sobre esse poder e você se sente amaldiçoado, literalmente amaldiçoado, uhum, é muito difícil.
É, você, uhum, é consumido, né?
Você é consumido.
Uhum. Mas é, vamos dar os recados que a gente esqueceu?
É verdade.
Inclusive, a gente tem uma surpresa pra você.
Opa.
Vai aparecer na tela agora. Olha só, César.
Vamos lá.
Ah, que demais!
Meu Deus!
Nossa, ficou incrível! Ficou incrível,
massa,
cara. Seria muito legal se a gente tivesse,
ah,
assim.
Me
hoje
favoreceram bastante, eu achei.
Ficou bom.
Ficou melhor.
Ficou maneiro. Todo mundo acha isso, né? Que fica melhor na tela. É... Não, pô.
Não, ficou ótimo.
Ficou incrível. Olha
sabe
o
que eu gostei?
O borrado lá atrás.
O Gigalvão impediu a galera de ter desenho do meu pé. Não é nem foto.
É verdade.
Ele não deixou o desenho do pé
não
vazar. Muito bem, Gigalvão.
Muito bem, Gigalvão. É porque não, ele também não tinha referência pra desenhar.
Ele não tinha referência.
Muito não, bom. Adorei, cara. Esse é o nosso emblema. A galera que tá em casa assistindo pode resgatar gratuitamente com o código que é gostosuras ou travessuras. É isso, Dani? É isso, produção.
Nossa, eu amei esse desenho, cara.
Muito legal, muito legal.
E estamos também com um parceiraço aqui hoje, que é o Hyper English, que, se vocês não sabem, mas deveriam saber se vocês estão aqui toda semana, é que é o curso 100% online da cultura inglesa. Ô César, você já teve obras suas traduzidas para o inglês, ou obra sua que você traduziu do inglês?
Eu traduzi, na verdade, um poema do Stephen King, um poema ilustrado, inédito no Brasil, The Darkman. Que até massa. Trouxe pra vocês depois.
Olha aí, que interessante, cara.
É, ele é bem emblemático pra mim, porque ele é, vamos dizer assim, o núcleo de vários personagens de Stephen King. Ele é a chama inicial e é também da Torre Negra, né? É o personagem mais importante da Torre Negra.
Caraca!
É, e eu tive essa oportunidade de traduzir numa edição devastadora da Dark Side.
Meu assim. Deus, cara, que incrível.
Não,
isso.
Vocês não sabem, mais incrível. Stephen King leu. Pegou na mão. Aprovou. Porque ele aprova tudo.
É
de
mesmo?
Alguma maneira, o universo, a Darkseid e os grandes oráculos da escuridão
fizeram chegar
me ligaram ao homem.
Caramba.
E depois me ligaram com o Harvey Barker também, do Hellraiser, que eu fiz a primeira introdução dos livros de sangue, que saiu pela editora também sob o selo da Macabra. Eu que fiz a abertura também do
esse
primeiro.
Esse César é o brabo mesmo.
É.
Agora fiz a piada.
Eu tive ajuda de forças poderosas.
É, então. Mas é importante, né? Você ter conhecimento de outro idioma. É, o inglês, principalmente, porque você pode ler essas obras traduzidas,
sim,
né?
Sim.
Você também pode aprender o idioma, ajuda a aprender lendo livros ou assistindo filmes ou séries, a não ser um lugar silencioso, porque daí ninguém fala nada, né? Mas o gerente...
A expressão de inglês é diferente.
E o bom de fazer... Com o Hyper English é que você pode fazer no seu horário livre, de onde você estiver. Assim, do jeito que encaixa na tua agenda. Você fala, não, é impossível fazer um curso de inglês, Cris. Minha agenda é muito doida. Eu não sei quando eu vou parar. Não importa. Pode fazer, porque tá lá à disposição para você entrar e fazer aula no seu horário livre. Então, pode ser na terça, 9 da manhã, e na quarta, 3 da tarde, e na quinta, 8 da noite.
Exatamente.
Não importa.
E o gerente enlouqueceu, porque só até dia 3 de novembro agora, que é o quê? Quinta-feira dessa semana?
Quinta-feira.
Quinta-feira. Então, corre! Você vai pagar R$109,90 em todas as mensalidades durante um ano, tá? R$109,90 tá um preço muito barato. Então, corre aqui e aponta pro QR Code, porque você vai ter aula de conversação ilimitada, você vai ter professores super capacitados e você vai ter um teste grátis de até 10 dias pra conhecer o curso, tá bom? Então, corre aí. Valeu. Ah, o código? Além de estar na tela, o código é pré-black, tá? Que esse daí é o esquenta... Black Hyper.
Black Hyper.
Black Hyper. Tá bom? É isso.
Legal.
Muito bem.
Fora isso, eu acho que também tem coisas pra ir pra fora, mas...
É mesmo?
Ainda estão sobre os poderes dos oráculos.
Entendi. Mas coisa sua que tá sendo traduzida ou uma obra...
É, já foram. É que tem que ter canais, né? Pra gente conseguir chegar em algum lugar no mercado... estrangeiros, né? Mas é mais complicado, porque tem uma coisa muito, muito... que chama muita atenção na Dark, né? Uma expertise na Darkside são as edições mesmo, né? Uhum. Então tem que ter... Tem todo um acabamento gráfico que tem que ser mantido pra deixar esse objeto de consumo tão especial quanto é aqui, né?
Inclusive, você falou então, que trouxe algumas coisas aí pra gente.
Deixa eu pegar algumas coisas pra
Vamos dar uma olhada. E você vai contar como é que foi esse rolê do Stephen King.
Esse aqui é o primeiro deles, é o do King.
Olha aí, cara, The Dark Man.
Esse aí é tipo, é o do coração supremo, assim, meu. É demais.
Olha... Tradução, César Bravo.
É.
Nossa, imagina. Nossa, você tem.
Olha, quando surgiu essa possibilidade, eu tive aquele momento do tipo, que tipo de autor eu sou pra ter essa honra, saca? Porque pra mim é muito especial mesmo isso. E um poema é uma tradução muito delicada, muito complexa. Não é tão simples, de repente, quanto uma prosa, sabe? O poema, tu tem que entrar naquele universo do cara, na cabeça do cara.
Uhum.
E o cara tem que aprovar, enfim.
E a tradução...
É complicado.
Não é uma tradução literal, né? É uma adaptação.
É uma adaptação.
Então, justamente. Tem que pensar como Stephen King pensou.
Sim. Nossa, cara, que doido. Eu tô pensando aqui agora. Porque pra ele aprovar, ele não sabe português.
Uhum.
Então, alguém
teve
que
um
traduzir
que acompanha com ele.
Pra ele... O que você traduziu?
Tem pessoal que acompanha
interpretou.
Ele. Inclusive, teve partes daí que ele teve que aprovar mais para o final do livro.
Quer mostrar?
Que são... Deixa eu achar onde tá. Eu tenho também comentários que eu faço sobre ele, sobre a carreira, sobre quem é Stephen King para mim.
Tem ilustrações.
Então, isso aqui, ele realmente teve que traduzir tudo para ele.
Para ele.
Deleita.
A parte que você adaptou da poesia mesmo, da obra dele... Teve alguma refação? Ele pediu alguma troca?
Não,
alguma coisa?
Nada.
Foi tudo de
Nossa,
cara.
Nossa, que honra,
tudo.
Né?
Tudo.
Olha.
Não mudou, não pedi pra mudar uma vírgula, nada.
Acho que ele pensou, chama esse cara pra responder minhas cartas.
Não, e é engraçado porque identificaram um spoiler em algum lugar aqui nesses comentários, um spoiler muito breve. Eu não lembro se foi no começo ou no final. E do tipo, vieram reclamar pra mim, sabe, do spoiler. Eu falei, cara, nem o Stephen King jogou.
Nossa, tipo... exato, cara.
Então,
o dono da obra não jogou.
Passou, né, meu. Quem sou eu pra reclamar, sabe?
Então.
Ó, esse aqui vai ficar, pra vocês, tá? Vou deixar aqui.
Ah, cara, muito obrigada.
Cara, dá pra ver a qualidade do material,
mais,
assim.
Tá? E o cheiro tá de novinho, assim.
Esse é meu também, tá? Uhum. Pra vocês.
Esse daí é o DVD.
Esse é o DVD.
Uhum. Que você tem o VHS também, não é isso?
Esse aqui é do Bark, que eu fiz a introdução. Bark é do Hellraiser. A tradução não, desculpa. Eu fiz a introdução.
Ah, tá.
E ele teve também que dar o seu aval ali. Essa edição lindíssima.
Caraca. O que o Stephen representa pra você?
É difícil falar do Stephen King pra mim, que eu tendo a ficar emotivo. O Stephen King, cara, eu acho que seria realmente a minha torre, é o meu farol, sabe? Não só como criador de histórias, como ser humano, como pai de família. O Stephen King, eu acho que ele me ensinou a ser um escritor que não ia botar tudo a perder, sabe? Que existe um limite e que a gente realmente tem que ter isso lá. A família ajuda muito a gente nisso.
Uhum.
É um grande suporte. E o Stephen errou, enfim, deu cabeçada pra caramba... Foi toxicômano. Enfim, eu acho que ele é um baita exemplo de superação, de guerrilha, sabe? O cara escreveu Carrie, os primeiros ali dentro de um trailer. Então, assim, meu... Pra mim, é tipo... É onde... É o máximo, entendeu? É o máximo que eu consigo visualizar no escritor de horror hoje. De ponto de chegada é o Stephen King.
Uhum. Você começou a ler muito cedo?
Comecei. Stephen King cresceu comigo. Eu cresci com ele, né? Então... desde videolocadoras mesmo, até... Ah, tem isso também, de videolocadoras.
Ah!
Tem esse aqui, ó. Depois você abre, esse problema não, tá?
Ai, cara,
que é
aranha,
esse... Tá vendo? Esse aqui é VHS, ele é quase uma homenagem mesmo à videolocadora. Se passa tudo, todas as histórias têm uma ligação com videolocadora.
Ah, esse daí é bem famosão, né?
Ele é.
Todos são, né? Mas eu ouço todo mundo falar dele, assim, quando procura
então,
o seu nome.
Tem algumas coisas que a gente faz, e eu acho que a gente coloca tanta paixão na parada... Tanta que extrapola.
Uhum.
Sabe? O VHS realmente tem uma bagagem cultural minha, e não só minha, né? Também dos editores. Enfim, da fita VHS, sabe? Cara, quem pegou uma fita VHS na mão sabe o que é aquilo. É um objeto de adoração, sabe? Sim, não é só uma... É emblemático, sabe? Eu acho que esse livro canalizou isso,
A gente tem um filme de terror todo baseado na VHS, que é da Samara, né?
Sim, das fitas Seven malditas. Days,
é. Exato.
Então, esse eu lancei agora, né? Não tem ainda fisicamente que ele tá sendo impresso, mas já tem o lançamento do 1618. E aí eu vou, no 1618, eu vou pra rádios malditas, pra tecnologias que possuem algum tipo de inteligência, de corrupção ali, sabe?
Caraca.
Vai pra esse lado,
O DVD, ele é a continuação do VHS?
O DVD é como se fosse irmão gêmeo, sabe? Eles têm até uma comunicação...
Ah, tá. Okay.
Parecida. Que, na real, eu escrevi os dois praticamente ao mesmo tempo, sabe? Então, algumas histórias são complementares, mas não tem essa necessidade de ler os dois, não.
Uhum.
Eles funcionam independentes.
É, daí são várias histórias, são contos ou são...
Então, essa é uma coisa muito peculiar do que eu faço também, que tem a ver com o Stephen King também, até... Que é de amarrar tudo num universo só. Então, são histórias soltas, mas todas estão nessa região de três rios. Então, tudo se costura.
Uhum.
Tem um personagem de uma que aparece na outra. Tem uma loja daqui que aparece ali.
Faz crossover, assim.
É, exatamente. Tem umas classificados aqui dentro das cidades. É um livro absurdo, assim, o gráfico.
E o próximo livro, Pendrive?
Tá essa pronto? É a pergunta. Pendrive, Blu-ray, né? Netflix.
Qual que é o próximo?
Então, Netflix. A ideia do próximo, ela ainda... Ela já foi para tanto lado, bateu, voltou e quicou. E eu ainda não encontrei o formato certo. Mas o que eu sei é que vai se comunicar com isso. Porque essa história dessas tecnologias estranhas, que a gente, na verdade, acha que domina e não domina, a gente é só um piloto. Ninguém sabe de quem é o carro. Então, isso está impregnado em mim de uma maneira bem, bem presente. Eu acho que... Isso é uma coisa que deve continuar nos próximos trabalhos, além do 1618.
Tem que ser inteligência artificial.
Eu fiz um conto, tem um conto grátis disponível, se a galera quiser. Chama... Artificial Nightmare. Pesadelo Artificial. Alguma coisa nesse sentido aí, que eu quis brincar com isso.
Uhum.
E é inteligência artificial criando quadros que levam as pessoas ao suicídio. Então, peculiar, né?
É.
É, mas tem a ver com inteligência artificial.
Sim, tem um episódio do Black Mirror que é uma loucura,
que
assim.
Que tem essa pegada.
Tem essa pegada, só que daí faz a pessoa ficar insana, sabe? Sem ter, assim, não sei explicar, tem que assistir. Eu não sei explicar o que
eu
realmente...
Eu assisti muito Black Mirror, eu já assisti.
É o episódio da Miley Cyrus.
Assisti.
Uhum.
É bom. Agora que tu falou dela, eu lembrei.
É, que ela fica até no hospital, mas não vou dar spoiler. Assistir.
É, eu gosto muito dessa série, sabe, meu? Eu sou doido em Dark, em...
Nossa, Dark é bonzão.
Black Mirror. Tem um outro que é Contos do Loop. Eu achei genial aquilo. Nossa, se eu ficar aqui, a gente vai ficar fazer um programa só disso. Mas eu adoro essas séries que vão pra esse lado.
Entendi.
Sabe? Eu gosto dessas...
De terror com tecnologia.
Eu gosto dessas tecnologias antigas. Saca o chiado da TV? Quando você ouve ele muito alto, aquilo te perturba e você não sabe por quê.
É verdade.
Não é só o barulho, sabe? A FM, quando ela começa com sussurros, aquela interferência, aquela coisa. Tem alguma coisa, tem algum elemento ali que é perturbador. E eu acho que isso me levou muito pro 1618.
Sabe o que me perturbava antigamente? Quando a TV, de madrugada, sozinha, ia para aquele canal todo... Que ficava...
Canal fantasma.
Isso me perturbava.
Então, sabia que tem rádios fantasmas? Até hoje existe isso. Tem rádios que não tem explicação nenhuma. E elas continuam
frequência...
operando. Uhum. Tem várias teorias, né? Uma chama Mão do Soldado Morto. Que essa seria uma teoria que é um mecanismo de resposta, na verdade. Se estourar uma bomba atômica em qualquer lugar, esse mecanismo de resposta ainda está ativo para revidar. Por isso que é a Mão do Soldado Morto. Nem tem mais, mas esse mecanismo ainda existe.
Entendi.
E dizem que esses códigos, alguns desses códigos, são para esse objetivo.
Uhum.
Mas tem vários. Tem música de criança, tem uma que são só gritos... Enfim, tem pelo menos ali
você
que eu...
música de criança, rolou um...
Eu vi.
Bem, você viu? Bem no timbre, né?
Isso acontece muito. Então, o 1618 começa com esse apito.
Sério?
É, tá tudo conectado. Comigo umas coisas absurdas acontecem às vezes.
Uhum.
Então... Eu acho que a frequência é...
Nossa, não.
Vamos acabar?
Música, música
eu tô
de criança.
Que tá um clima, né?
Música de criança, naquele silêncio.
Não é aquele clima,
sabe,
pelo amor de Deus. É um clima de terror. É o único clima de terror.
É de terror apenas.
Enfim.
Mas...
Vamos lá, tem mais coisas aqui pra mostrar pra vocês.
Então vamos
lá. Isso tudo tá disponível lá no site da Dark Side.
Disponível pra vocês também, tá?
Ah,
esse aqui é Vitorinas Macabras.
Isso tudo é presente nosso?
É.
Meu Deus.
Isso aqui são Mulheres Assassinas da Era Vitoriana. Esse aqui é Lady Killers. Mulheres Assassinas de novo pra vocês.
Olha aí.
Você já viu esse aqui dá vontade de morder esse negócio, não dá?
Dá.
Meu, absurdo.
A cor muito, muito enfim, linda.
Se eu não me engano, a Má tem esse livro. Minha filha
tem mesmo? Tem?
E esse aqui é o Caveiroso Caveiroso, meu primeiro. Ele é super pancada.
Porque a gente viu... Eu tô lembrando agora porque a gente viu aquela série Por que as Mulheres Matam?
Uhum.
Que é maravilhosa.
Sim, sim.
E ela... o tema apaixonou, né? E aí eu lembrei disso agora, você mostrou
ela
a capa.
Tem essa
cara,
capa.
O Lady é um dos mais vendidos da editora e ele é... Enfim, tem que abrir, ler.
Já
tá
trazido
é
dela,
vamos
fotografar.
É verdade.
Ah, depois eu risco dar pra ela também, de boa.
Aí eu troco, deixo esse pra ela e
é
trago dela pra cá.
É uma possibilidade, é uma possibilidade.
Cara, que massa.
Esse
que
aqui
massa.
Já é bem inferno mesmo, eu tava numa outra
como
vibe.
Como é que chama?
Ultra Carne.
Uhum.
Seria
esse é seu primeiro.
Além da carne, muito além da carne, sabe? Pra ir pro lado espiritual mesmo.
Uhum.
Esse é o primeiro.
Como surgiu esse livro?
Ele surgiu de uma coletânea na Amazon. A minha história já daria um conto. Já.
Então, a gente quer saber sua história.
É, eu comecei a escrever em redes sociais e tal, né? Em grupos fechados. Eu era super tímido. Tinha um avatar no lugar do meu rosto, porque eu escrevia de umas coisas tão nocivas que eu falava, gente, como é que minha família vai ler um trem desse?
Uhum, e eu tipo, falar que fui eu.
O que vai ser de mim, né? Mas aí...
Que é só o almoço do Natal, que ninguém vai chamar mais.
Bom, hoje eles também não sou convidado para algumas coisas, mas enfim.
Eita.
Não é por causa dos livros. Acontece. As posições políticas estão apartando mais famílias do que os livros.
É, entendi.
Então, e eu comecei em rede social, né? Face e tal, escrevendo textos, grupos fechados de escrita. Tomei muita porrada para aprender a escrever direito, porque eram grupos ferrenhos em crítica, né? A gente debatia muito material de um do outro. E a hora que eu tomei um pouquinho mais de coragem, eu comecei a escrever pequenos contos, publicar na Amazon, na época. Fiz coletâneas, e aí eu tomei mais um pouco de coragem, fiz mais dois romances. Então, assim, eu sei que em 2 anos eu tava com 2 coletâneas, 2 romances, tudo na Amazon.
Uhum.
E aí a Darkside viu uma dessas coletâneas, chamava Além da Carne. E se encantou com o material, o editor me chamou, tipo, assina aqui, vamos fazer um pacto com o demônio. Mentira, não foi bem assim. Mas foi aí que nasceu o Ultra Carne, foi dessa energia. A gente pegou o Além da Carne, que tinha uma chama inicial muito poderosa, trabalhamos, editamos, ampliamos, e aí virou o Ultra Carne.
Pra você escrever, como que vem a escolha do tema ou da história assim, principal? Vem na sua cabeça e você vai desenvolvendo?
Então, geralmente nasce de um profundo incômodo, principalmente em conto. Alguma coisa que me incomoda muito, nasce uma história daí, começa geralmente daí.
Uhum.
Violência doméstica, eu tenho várias situações de violência doméstica que acabam virando histórias com crianças, sabe? É uma coisa que eu fico muito, muito incomodado, é violência com criança.
Uhum.
E tem uma história minha até que começou porque eu vi um vídeo no Face mesmo de uma mãe agredindo brutalmente uma filha. E aquilo não saiu da minha cabeça, até hoje não saiu, mas eu senti que eu tinha que vingar essa criança.
Uhum.
Justiçar de alguma maneira o que estava acontecendo com ela.
Aí você externaliza.
Mas aí
uma
não foi uma.
Pesada.
Aí foram várias mães. Mães, porque eu acho que o pai. Enfim, o pai, ele é mais bruto. O homem, ele tem uma brutalidade já símia. Sabe? A gente tem que brigar o tempo todo contra esse nosso instinto homem. A mulher não. Então, quando eu sinto que não, pelo menos. Eu tenho uma filha e eu sinto uma doçura nela que eu não consigo sentir em mais nada, né? Então, assim, até me emociona de novo, enfim. Só quando tu tem uma experiência dessa pra gente sentir as diferenças realmente que existem. Principalmente eu sendo homem e ela sendo menina. Eu vejo, cara, como isso é mais puro que eu.
Uhum.
E aí, a mãe, sabe? Eu não consigo imaginar uma mãe, assim, tendo um ato desse. E eu me senti profundamente incomodado. Com isso. Aí gerou uma história, realmente. Mas assim, eu tenho essa falsa ideia, essa ideia muito otimista, que as pessoas que fazem essas agressões vão ler meus livros e vão parar. Sabe? Então, nascem por isso. Eu tenho essa ambição maluca de algum dia alguém ler uma história e interromper um ciclo.
Uhum.
Sabe? Então, tem muita história minha que fala disso, desses justiçamentos, dessa recuperação.
Você já teve
assim.
Algum relato? De...
Não tive. Mas eu tive pessoas que quase contaram, mas é uma coisa muito íntima, é uma coisa que mexe... Acho que mexe tanto com a pessoa pra ela falar aquilo, sabe? Mas eu tive pessoas já que falaram, olha, enfim, aconteceu comigo.
Uhum.
E são histórias as mais pesadas que eu tenho. Assim, que coisas que eu realmente não vi que era uma base real, mas que saiu de algum lugar, sabe?
Uhum.
Existe isso. Em algum lugar no mundo aquilo aconteceu.
A sua paternidade mudou a forma com a qual você escreve?
Totalmente, absurdamente. Então, esses livros anteriores, principalmente o Ultracarne, ele tem uma energia muito masculina. É, o VHS, ele é mais temperado. O DVD, ele tende a ficar mais temperado, porque a Sarah já existia na minha vida. E o 1618 é tipo o lado feminino chegando e tomando... arrebentando com um monte de coisa masculina, sabe? Uhum. Então mudou mesmo, mudou radicalmente.
Você fez algum tipo de consulta, não, pra escrever os filmes?
Não, eu tive uma ajuda editorial.
Os livros, desculpa.
Eu tive uma ajuda editorial, a minha editora foi uma deusa, assim, sabe? Onde eu perdi a mão, ela falou, opa, aqui tu tá perdendo a mão. Não é assim, não é bem assim que uma mulher pensa, não. Ô, desculpa, vamos reescrever. Enfim, a gente precisa disso, a gente não pode ser arrogante a ponto de achar, por mais empático que a gente seja, que nós podemos sentir tudo que o outro sente, sabe? É. Não é por aí. Às vezes a gente precisa de uma correção.
A gente conversou aqui com alguns psicólogos já e tal. E uma vez a gente estava falando sobre psicopatia. E aí a gente entrou nesse tema que o psicopata homem é diferente da psicopata mulher.
Sim.
Né? A maldade, o jeito de pensar, a maldade até...
No caso do psicopata homem, ele abusa muito da força física, do poderio físico. Eu tendo a imaginar que as mulheres são mais intelectuais, mais frias e partem para... Enfim, elas calculam como eu vou conseguir se eu não tenho toda essa força física. Envenenamento. E por aí vai. O envenenamento é muito, muito clássico da psicopatia feminina. Porque é uma arma... Sobretudo, é uma arma de inteligência. Sabe? O envenenamento nem expõe você. Se você souber envenenar, nem vai ser pego. Entendeu? Se tem 10 pessoas ali servindo uma mesa, como é que tu vai falar quem matou? Então, assim, muito, tem uma sutileza que o homem não tem. O homem, ele é mais brutal mesmo. Ele tende a... Enfim, Jeffrey Dahmer. Ele tende a abusar do físico, a preparar o físico, ou a preparar todo um ardil, coisa do Ted Bundy, sabe? Ele tende a se especializar, realmente, para conseguir seduzir, mas, no final, vai ter aquela carga de violência física. A mulher é mais raro. Ou ela promove essa violência física depois... Do fato, depois do envenenamento, enfim, depois de chegar às vias de paralisar a vítima, de poder realmente não depender do físico, ou ela realmente envenena e vai embora e, enfim, vida que segue, né?
Narcisistas homens e narcisistas mulheres também são diferentes, né?
São. Eu acho que o homem, salta muito no homem a luxúria mesmo. O homem, eu sinto ele mais carne, sabe? Eu acho que a mulher vai para outro lado. Eu sinto que ela mais interioriza... Eu sinto, tá, gente? Não sei. Eu sinto que ela interioriza mais, que ela calcula mais, que ela...
Manipula mais.
E ela também... Uma coisa muito da mulher é que ela... cria mais. Ela cria mais. O homem não é um criador por essência, eu acho. Mental. Sabe? Eu acho que ele é mais um usurpador, um agressor, assim, nesse sentido. Ele tem um objetivo mais carnal. A mulher, de repente, é mais psicológico, é mais de acolhimento. São outras coisas.
Entendi.
Eu sinto essa diferença.
Você acha que as obras, séries, filmes e livros de crimes reais, eles romantizam o criminoso?
Eu acho que quem romantiza são os espectadores. De verdade. Tem um filme mais antigo, que é Natural Born Killers. Eu acho que é do Tarantino, Assassinos por Natureza. E ali você sente como a sociedade já idolatrava os assassinos desde Manson. Então, eu não acho que a mídia seja todo esse poder. Eu acho que a mídia é um canal que realmente amplifica uma energia humana.
Sim.
Sabe? Somos nós que idolatramos. Então, eu não sinto que exista tamanha preocupação assim do audiovisual, de repente... em fazer isso. Eu não sinto que é isso, não.
A gente tem essa loucura mesmo de...
É o poder.
Quando acontece algum caso muito famoso, o cara vai preso e recebe milhares de cartas de... Inclusive de pedido de casamento e tudo, né?
Sim. Ah, o Manson foi um caso. O Charles Manson foi um caso.
O Jeffrey Dahmer também.
Também.
Recebia muita grana na prisão.
Então. Isso acontece com mulher também? Mulher prisioneira? Porque eu não sei se é um instinto feminino da... Tipo assim, eu vou...
Entendi,
eu vou
entendi.
Eu vou salvar
a Suzane.
A Suzane
na prisão recebia
cartas. Então.
A Suzane...
Eu não sei dizer.
Então, acho que ela também recebeu.
Mas eu acredito que sim.
Ela casou com uma outra detenta, não foi?
Foi.
Sim.
Porque eu não sei se isso tem uma coisa de mulher meio assim, sabe? Eu vou... Vou mudar este homem.
Realmente, a mulher muda. Eu falo pela minha. Tipo, me mudou radicalmente. sabe? E me mudou pra melhor, assim. Eu não consigo entender como eu conseguiria ocupar o lugar que eu ocupo hoje de escrita, de sensibilidade, de entendimento, até de tolerância, se eu não tivesse tido essa grande parceira, sabe? Uhum. Não ia funcionar assim.
Eu acho que esse olhar também é uma coisa mais atual, né? Essa consciência, sabe? De entender que, assim, porra, a minha parceira, uhum. sabe? Eu achei muito legal. Eu sigo o Joel Jota, não sei se você conhece. E ele falou outro dia que ele... sempre perguntam pra ele assim, quem é o seu treinador? Uhum. E ele fala, não é treinador, é treinadora.
Treinadora.
É a minha esposa, porque ela dá a bronca quando eu preciso. Ela me apoia quando eu preciso. Ela sabe a palavra certa, como me motiva, como me segura, me freia, sabe? Eu acho que esse é um olhar mais recente. Ontem eu tava conversando com as meninas no camarim. E a gente tava falando isso, que talvez a geração depois da minha não, né? Que já pega a idade da Yas e tal, mas a minha geração, das mulheres que hoje estão ali na faixa dos 40, uhum. Que não estejam com alguém já ou ainda, uhum. Possivelmente a gente vai ter uma geração de mulheres idosas sozinhas. Porque é muito mais difícil um cara da nossa geração entender Sim. a força que nós construímos. Sim. Sabe? Entender as mulheres que nós nos tornamos.
Sim.
Fortes, independentes, resilientes e tal. E ainda é um pouco difícil entender que... Como assim essa mulher não precisa de mim?
Uhum.
Embora devesse ser um elogio.
Sim.
Eu não preciso de você, eu quero de você.
É
muito diferente. Muda. E deveria ser um elogio pra você. Uhum. Eu não estou ficando com você porque eu preciso.
Sim.
Né?
Uhum. Sim.
Mas ainda é visto como ruim. Ainda é visto... Eu não sei se... Aí agora uma análise antropológica.
Vamos.
Mas eu não sei se é ainda...
Tô tentando acompanhar, porque tu tá muito à frente da minha capacidade de interpretação disso.
Porque eu estava nesse debate ontem. Eu já trouxe um, entendeu?
Trapaceando.
Trapaceei. Uhum. Mas eu não sei mesmo agora que conjecturas. Mas eu não sei se, de repente, é a posição ainda do homem... social de uhum. enquanto a mulher precisa de mim, eu posso fazer o que for que ela não vá embora.
Uhum. Isso existe.
A hora que ela não precisa mais de mim, eu tenho que me comportar bem.
Isso
eu
existe.
Tenho que agradar, eu tenho que me preocupar se eu estou sendo correto, uhum. eu não posso dar mancada.
Porque ela não depende.
Porque se eu der mancada, ela vai embora.
É.
Então, enquanto ela depende, eu não preciso me preocupar.
Olha, vamos pensar assim: a minha geração, tô com 45. A minha geração foi criada sob a espada do machismo. E o moleque tinha que ser macho, acabou. Tinha que ser machista. Se não fosse machista, apanhava ainda.
Tinha que ser o homem
Esse
da casa,
o mundo,
a última palavra
sabe?
Do homem.
Então, assim, como homem, a gente também tem um certo dilema, porque a gente sabe que é certo. Mas a gente foi adestrado, como um cão, a fazer o que é errado. Então, assim, ainda, eu acho que ainda existe esse embate.
Uhum.
E além do que, se você pensar nas capacidades do homem de sobrevivência, a gente só sabe fazer o quê? Trabalhar. Uhum. Só. Sabe cozinhar? Você vai perguntar aos caras da minha geração, sabe cozinhar? Não.
Ensinava-se as filhas sabe, a cozinhar?
Sabe lavar roupa? Não, mais ou menos. Sabe limpar uma casa? Mais ou menos. Então, assim, a capacidade de sobrevivência, de lidar com o dia a dia do homem é limitada.
Sim.
Da minha geração, os homens da minha geração.
Uhum,
é limitada. Então, assim, a gente tem... Além de tudo, é uma troca que é muito... O cara ganha muito mais nessa relação. Porque ele só tem que sair e trabalhar. E, de repente, o trampo dele nem é tão pesado assim.
Uhum.
Enquanto quem ficava com todos os encargos era a mulher. Entendeu? Então, assim, uhum. se esse cara, de repente, tem condições iguais, ele vai perceber assim, agora tem que meter a mão na massa também.
Uhum.
E o cara não quer.
Sim.
O cara não quer.
Sim.
Até pela inteligência humana, ele não quer. Ele tá na zona de conforto. Ele não quer sair.
É.
Entendeu? Então, assim, é um combate externo, como o entendedor diz, como um mundo que eu não quero pra minha esposa, pra minha filha e pras outras mulheres. E é um embate como eu fui criado.
Sim.
Então, assim, eu acho que os homens dessa geração estão vivendo um profundo combate dentro
Sim.
deles, sabe?
E que, não, assim, na verdade... Não
Mas eu acho
é...
que tem que existir.
É,
eu
não,
acho
tem
que
existir.
Tem que existir.
Porque não é vantajoso pra ninguém, na verdade. Porque eu falei aqui da mulher presa à relação...
Uhum.
por questão de dependência financeira, que seja,
Sim.
né? Mas tem também a dependência masculina, que muitas vezes pula de um relacionamento para outro, porque isso é muito mais masculino que feminino.
Uhum.
A mulher, quando termina, fica só. O homem, normalmente, pula... Normalmente, tá?
No
Não
processo
tô
já pula.
Mas parece que, tipo assim, só abandona esse barco quando o outro pé já tá no outro.
É,
já tá o... né? Porque também existe a dependência do homem, assim, mas como é que vive sozinho?
Uhum.
Como é que faz?
Mas então.
Como é que faz justamente pra viver sozinho? Então é meio que assim: a gente precisa ensinar as meninas a serem profissionais, uhum, para que busquem um companheiro e não um patrocinador.
Sim,
e temos
sim.
que ensinar os meninos a aprenderem a cuidar da própria vida para que eles busquem uma companheira e não uma doméstica.
Total.
Né? Tipo, a gente precisa...
Não, e tem uma coisa, assim, que quando todo homem do planeta entender isso, vai mudar radicalmente de uma hora para outra. Quando a mulher está livre, quando ela não se sente oprimida, quando ela realmente se sente livre com você, aí, meu... Tem nada igual na face da Terra.
Exato.
E nenhum homem da minha geração tá acostumado com isso. É, a gente tá acostumado com uma mulher condicionada. Sim. Da minha geração, a gente foi acostumado com uma mulher condicionada. Hoje eu tenho uma mulher livre que briga comigo pra caramba pra manter essa liberdade. E assim, às vezes tem que brigar, que eu falei, é um cão condicionado. Sim. A gente tem condicionamos que a gente tem que todo dia batalhar pra não ficar repetindo isso. Né? Isso. É. Mas assim.
Mas quando... não é muito mais legal pra você, como homem, saber que aquela mulher pode ir embora e ela não vai porque ela não quer, que ela quer ficar com você?
É a diferença.
Não é?
É a diferença.
Tipo assim, pro teu ego, olha, não é muito melhor?
É tão diferente que às vezes eu tenho que perguntar pra ela, tipo, você tá comigo por quê ainda? É inacreditável, o trabalho que eu dou, né? Então, assim, realmente...
Todo homem dá, tá?
É uma dádiva. Não, eu já tirei um peso agora.
Eu já entendi que ou a mulher tem homem ou tem paz. As duas coisas
entendi,
não dá.
Entendi, é verdade. Não, é impossível.
Não dá pra ter. Mas é verdade isso. Eu acho que é um entendimento que ainda está em construção,
tá,
sabe? Do homem conseguir levar isso para o lado positivo.
Olha...
Ela não precisa de mim, que bom.
Se a gente levar isso até para uma questão mais... Enfim, toda essa polarização que está acontecendo agora e tal, né? O que está acontecendo agora, para mim, acima de tudo, é uma guerra ideológica. Não se trata mais de política, de economia, é ideologia. Então, essa loucura que tomou o Brasil, para mim, é ideologia. São duas frentes combatendo terrivelmente por... liberdade e o mundo que era antes. Isso está em choque, isso está se tornando problema em todas as frentes, entendeu? A política é uma delas, mas isso está no mercado, isso está em qualquer lugar, nas empresas. Você está tendo esse debate ideológico em todos os lugares. Eu tendo a enxergar como positivo, até porque eu adoro um pouco de caos. Então, para mim, assim, eu acho que quando o caos vem e derruba, é porque não era forte o suficiente.
Uhum.
Vamos construir alguma coisa forte? Eu acho por aí, sabe?
Uhum. Você pensa em escrever algo em relação a essa polarização?
Então, tudo que eu escrevo desde o VHS tem um viés político forte.
Uhum.
Eu não sou de acenar para nenhum lado, realmente eu tenho meu posicionamento, mas num livro eu não faço isso. Por quê? Vai ficar muito chato. Eu não quero escrever um livro que não seja realidade. E para o livro ser realidade, eu tenho que ter o direito e a esquerda, o bom e o mal, o cima e o baixo. Uhum. Sabe? Então, assim, aqui dentro tem de tudo. Tanto na minha voz narrativa, eu coloco o canal em situações positivas às vezes. Porque é assim que o mundo é. Não, sabe? A gente
perfeito.
Não pode mentir. Uhum. Então eu tendo a fazer um equilíbrio aqui dentro.
Até os canalhas são mães, são pais, né?
O canalha, então...
Tem uma avó que ele cuida, né? Ele mata o filme inteiro, uhum,
mas é o que eu falei,
ele cuida da avó.
É o Jeffrey Dahmer lá.
O ser humano ele é tão adaptativo às vezes que a gente não consegue compreender. E às vezes se trata de adaptação. Sabe? Então é uma equação muito complicada. Sim. Aqui dentro você tem muitas histórias, você tem muitos personagens que vão a caminhos extremos por questões de adaptação. O meio foi responsável também
sim.
por aquilo, sabe? Não é a essência da maldade, não. O meio contribui. Você tem aquela chama inicial, de repente, da maldade, mas o meio contribui sim. muito.
Eu acho muito legal a gente imaginar esses espectros assim de cada pessoa no yin yang mesmo, uhum. porque a gente tem, de fato, aquela partezinha toda boa
tem.
Com a partezinha ruim, mas a gente também tem a partezona ruim que tem uma partezinha boa. Então, se você olhar aquela pessoa que você fala assim, cara, não é possível. Esse ser humano não tem um resquício de... Cara, pode ser que aquele cara que é um filha da uhum. puta da pior espécie, ele tem um cachorro. Que chega em casa e ele brinca com o cachorro. E ele, sei lá, eu falei cachorro
casos,
num, né?
Temos casos de matadores, genocidas extremos na história da humanidade, não vou citar. Mas que eu não acho que vale nem ser citado essa sombra.
Uhum.
Mas tinha um pastor alemão, cara. Tratava bem o pastor menor do que tratava qualquer ser humano. Enfim.
Não tem como.
Eu acho que nós somos seres ainda precisando de uma nova intervenção divina ou alienígena. A gente precisa de alguma coisa que bote a gente no eixo de novo.
Ou tire completamente, né?
Ou tire completamente.
É. Porque se descobrirem os alienígenas realmente, todo mundo vai enlouquecer.
Eu tenho algumas... pra mim, é impossível que eles não existam.
Acho que existe também.
A minha dúvida é se eles já chegaram aqui ou se eles têm interesse em chegar aqui. Porque pra eles chegarem aqui, eles já estão tão à frente que, ok, vamos ficar olhando essas bactérias aqui até quando, sabe?
Você já viu aquela tirinha do Calvin? Você já viu?
Já.
Que ele fala assim, a maior prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não querem contato com a gente.
Esse é o clássico. E não dá pra discordar.
É a maior prova.
Não dá pra discordar.
Não dá mesmo, não.
Eles falam assim, não, lá pra lá não vamos, não.
O ser humano, ele consegue agir também com extrema bondade, extremo altruísmo. Mas ele tem que entender que aquilo pra ele faça sentido.
Uhum.
E eu acho que a maioria das mentes não consegue entender que o bem faz sentido ainda, sabe? Quando a pessoa entende, ela pratica o bem. É que é difícil, tem tanta variável na cabeça da pessoa. Ela ouve tanta barbaridade, sabe, de tantos lugares, que ela tá já naturalmente corrompida. Ela não consegue acreditar nem no bem do outro, nem no dela mesma.
Uhum.
E isso é o meu material, sabe? Quando é um ponto de partida pra mim, assim, essa confusão do ser humano.
Algum dos seus livros já virou audiovisual?
Então, todos estão sendo estudados, na verdade. A gente tem várias propostas.
Uhum. Mas... Porque o audiovisual no Brasil, para esse gênero de terror suspense, tá ficando forte, né? Tá começando.
O que, que é complicado? Você tem que ter, para lidar com horror, assim, o tipo de horror que eu faço, a gente tem que ter uma expertise mesmo no gênero. Senão, ela não vai alcançar o que tá ali. De uma maneira que possa ser traduzido dignamente, sabe? Para ficar legal, do jeito que precisa.
Pra não ficar trashzeiro, assim.
Então tem a questão dos efeitos, tem a questão da própria produção, tem a questão de preparação de ator, de qual estúdio vai estar envolvido, de quanto dinheiro vai ser injetado. Tudo isso influencia muito no audiovisual. Então...
Qualquer coisa cai, né? Cai pra esse lado...
Eu acho assim, quando for adaptar também, já não é mais meu. Meu vai ficar aqui, meu livro vai ficar ali, na estante. Não vai mudar isso. Mas a gente não quer entrar nesse... Eu digo a gente porque a minha relação com a Dark é muito... orgânica. Então, onde põe um, acaba pondo... Eu ponho todo mundo. Queiram vocês ou não. Mas estamos todos juntos.
Uhum.
Então, eu acho que tem que se ter realmente uma junção de mentes ali, conseguir trabalhar junto para fazer algo especial.
E também porque tem que se quebrar uma pré-ideia já estabelecida, né? Porque a gente tem essa visão meio que... Não, porque o do Brasil, né?
O terror do Brasil, sim. Então... Olha, eu te digo um filme, por exemplo, que mudou radicalmente pra mim, mudou radicalmente o audiovisual no Brasil. Não classificaria como terror, apesar de ter elementos do terror, é Bacurau.
Uhum.
Bacurau pra mim foi tipo, tapa na cara e tipo, para de olhar pra lá que tá feio, olha pra cá. Sabe, você sente isso em Bacurau. Você se sente representado, você sente angústia, você sente empatia, você sente raiva, você se sente submundo, você se sente objeto.
Uhum.
Então, assim, e é uma obra brasileira, nordestina, sabe? De um poder descomunal. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Agora tem que ter uma conjunção de mentes.
Sim. Bom Dia, Verônica, uma série também que vai muito pra esse gênero, né?
Também arrebenta muito. Tem muito elemento de terror.
Muito elemento de terror e muito elemento da vida real, né? Uhum. Nesses casos de violência doméstica que você tava falando, de abuso, esse tipo de coisa. E é muito bem feito. É da Ilana, né?
Casório. É da Ilana e do Rafael Montes. Eles escreveram. Na Dark, na verdade, foi da Dark Side.
Sério?
Foi, eles escreviam sob pseudônimo de André Kilmer, mas nasceu na Dark Side. O Bom Dia, Verônica é uma produção literária da Dark. Aí agora o livro já tá com outra editora, mas nasceu lá.
Você prefere, nos seus livros, usar essa estética de personagens reais, que nem você falou, pode ser facilmente seu vizinho.
Então, o meu demônio pode ser meu vizinho também.
Entendi.
Ele tem características muito humanas. Entendeu? A perspicácia, ele é astuto como humano, ele corrompe como um grande empresário, ele consegue te acessar como alguém que tem um ferramentário psiquiátrico gigante, psíquico. Então, assim, ele é basicamente um humano CEO de última categoria, sabe?
Uhum.
Ele é isso.
Saquei. Porque nas obras americanas a gente vê muito essa coisa, né, do vilão mais caracterizado, né? Com máscara, com foice, com serra elétrica...
Eu já brinquei com isso também. Eu gosto muito, sou assim, um adorador do gore. Adoro Sexta-feira 13, adoro todos esses filmes dessa época.
Halloween.
A Morte do Demônio, tudo. Tudo. Sou muito fã mesmo. Mas eu acho que, pra minha literatura ainda, eu não encontrei esse cara ainda. Eu encontrei alguma coisa parecida em algumas histórias, mas eu não tenho esse personagem que eu queira transvestir dessa maneira pra sair matando, de repente... com essa emblemática.
Essa estética, né?
Essa estética, exato.
Se fosse no Brasil, então qual seria, você acha, a estética? A identidade visual de um psicopata?
O psicopata brasileiro, pelo menos os que foram conhecidos, eles não são de classes muito elevadas, né? Eles tendem a ser de classe média baixa. Então, eu acho que essa poderia ser uma característica, uhum. porque por amostragem, vamos dizer assim, né? No sistema carcerário, pelo menos... É que no Brasil, então, quem é preso, né? Só é preso pobre, né, meu?
Uhum.
Então, é difícil até pra gente fazer essa amostragem. O rico nunca vai preso. Tipo, você pode virar o Rambo, jogar granada e fica por isso mesmo. Enfim, Brasil.
Uhum.
É, esse seria um bom personagem, às vezes, eu acho.
Entendi.
Daria um bom psicopata, tipo... Uhum. Enfim, eu acho que o Brasil tem várias camadas. Eu acho que cada camada, né, seria um bom psicopata, uhum.
Vários,
sabe?
Vários psicopatas de terno. Dá.
Mas eu acho que a base, se eu tivesse que escrever hoje, seria alguma coisa como... eu não lembro o nome do matador agora. Ele era o perseguidor noturno.
Pedrinho, não?
Não, não. Ele era gringo.
Ah, tá.
Night Stalker...
Sei que...
Sabe qual que é?
Richard, não.
Richard Ramírez. Eu acho que o Richard Ramírez tem um perfil parecido com o que aconteceria no Brasil.
Entendi.
Se eu tivesse que colocar um psicopata...
Um ataque
me
noturno,
basear por alguém, seria parecido
série.
Com ele.
Uhum. Uhum. Tipo o Maníaco do Parque. Entendi.
Exato.
Caramba.
Eu acredito que ele teria esse viés,
uhum.
sabe?
E quais são as suas referências, assim, maiores lá fora, tirando Stephen
de
King?
De autores?
É, de autores. Ou mesmo de filmes, né?
Então, filme eu sou uma locadora, né? Tipo, eu gosto de John Carpenter, eu gosto de qualquer coisa, do Stephen King. Eu gosto muito de Clive Barker, tudo que Clive Barker escreve eu leio. Apesar de não estar escrevendo tanto, Clive já está bem, bem complicado de sistema de saúde mesmo, mas ele ainda continua produzindo. Bom, os bastiões sagrados, né? Lovecraft eu adoro. Apesar de ter ressalvas, acho que todo mundo sabe das ressalvas.
Uhum.
Edgar Allan Poe também. O meu quarteto fantástico é o Stephen King, Clive Barker, Edgar Allan Poe e Lovecraft.
Aqui no Brasil você consumiu muito Zé do Caixão, não?
A filmografia toda.
É mesmo?
Muito. Eu gosto, eu tenho uma memória afetiva com o Zé do Caixão.
Uhum.
Eu conheci, um dia cheguei a conhecer ele, tive a oportunidade de conhecer ele. É um queridão, assim, sabe? Eu acho que ele foi ousado num nível, ele
muito?
Construiu coisas num nível que a gente não conseguiria... ter essa ousadia. Teria que ser o Mujica,
sabe? E o quanto que ele investiu?
Então, não, a vida, né? Ele investiu a vida.
Investiu a vida pra fazer esse tipo de trabalho. Que não tinha, né?
Eu lembro uma cena que ele tá... Isso é muito... É uma coisa que me atrai muito. Eu acho muito interessante no Zé do Caixão. Tem uma cena que ele tá comendo carne e tá passando a procissão no meio da quaresma ali. Acho que é na Sexta-feira Santa. E eu falo, isso é tão Brasil.
Uhum.
Mas é tão Brasil. É Brasil num nível. Tipo, meu avô falando que não podia ir no baile na quaresma porque nascia rabinho. Sabe? É umas coisas que só podiam ter nascido da cabeça dele.
Uhum.
E eu acho muito genial.
Uhum.
Eu gosto de consumir, igual eu gosto de consumir cinema muito antigo também, do exterior, porque tem coisas ali que se perderam ao longo das décadas. Tem umas coisas mais puras ali, mais... Sem tanto refinamento,
uhum.
sabe?
Uhum.
E às vezes a gente precisa da matéria-prima bruta pra conseguir criar alguma coisa mesmo.
Antigo que nível, assim? Tipo...
A cinema japonês, sabe?
Sei.
Aqueles bem velhos mesmo, da época dos primeiros Godzillas ali, eu acho genial. Agora me foge o nome. Tem duas produtoras também muito famosas. Não sei se a Hammer é uma.
Psicose veio muito agora. Depois, não?
Hitchcock, sim. Tudo uhum. Hitchcock também.
É.
Twilight Zone, tudo do Twilight Zone. O mais antigo mesmo, aqueles primeiros em preto e branco, eu acho aquilo, assim, fantástico. É um celeiro de ideias, uhum. né, meu?
Então, você era o cara que ia na locadora, pegava
meu,
toda...
Eu varria a locadora
toda
interação. Eu escrevi,
a banca de terror.
Eu escrevi VHS porque eu tenho um débito com as locadoras. De verdade, eu tinha que dar alguma coisa de volta pra
você
eles.
Você não rebobinava, né, na hora de entregar?
Não, não, eu rebobinava, porque senão eu pagava multa e não podia levar três.
Então, é verdade.
Eu tinha que rebobinar. Mas eu tenho essa memória, sabe, de... Meus primeiros filmes de horror em casa... Não era bem terror, né, mas meu pai locava os filmes mais pesados, tipo Stallone e Cobra. Nossa, pesadíssimo. Uhum. E eu não podia assistir. Eu lembro de eu no meio da madrugada, tipo, acordando sozinho lá e enfiando o filme ali pra assistir. Então, A Volta dos Mortos-Vivos também foi um filme que eu queria muito ter visto na época e não consegui. Então, assim, hoje, de vingança, eu assisto ele 3 vezes por ano, todo ano.
Uhum.
Então, eu tenho uma memória mesmo, assim, muito, muito afetiva. Eu tenho fitas de VHS em casa até hoje.
Você não mora em São Paulo, né? Você
não.
Mora no interior.
Taubaté.
Mas aqui em São Paulo você já veio às noites de terror que tem os cinemas, assim? Que
não.
Cara, Eu não fui, mas eu
minha mulher foi e disse que é muito bom.
Muito bom.
Pareceu muito simultâneo. Okay, né?
Eu não fui,
mas a minha mulher foi e disse que é muito bom.
Mas vários amigos meus frequentam de... Como é que chama isso? É tipo uma pernoite, assim. Que passa desde a meia-noite até 6 horas da manhã.
Olha.
Vários filmes clássicos antigos de terror.
A gente fez o lançamento, na verdade, numa locadora aqui. O lançamento do VHS foi numa locadora que fica no Copan.
Olha aí.
É, foi você genial. A locadora de São Paulo.
Eu morava ali no Bloco B, que é de frente.
Locadora de São Paulo. É. Não sei se tu conhece a locadora dele ali. Fica bem na galerinha.
Sim, eu sei.
Ali, eu fiz
era de frente.
Ali.
A gente falava que... Porque fica o tempo todo rodando algum filme lá.
Isso.
E é muito engraçado, porque só podia ser no Copan, né? Porque... Onde não, mais gente, em São Paulo
tem uma locadora.
Você vai ter... porque ali, o Copan tem muitos senhorzinhos e senhorinhas morando em kitnets ali. Então, é assim, é a galera que vai locar.
Saquei.
E aí a gente falava assim, cara, não é possível, isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. Porque não... Quem é que tem uma locadora em 2022?
Não, o maior cliente.
Não, tem São Paulo, tem o Charada também. O Charada é genial, ele tem locadora até hoje. É um centro cultural, aliás, hoje.
E
legal.
Ali, só pra completar o lance do Copan, tem o Café Floresta.
Sim.
Que não aceita... Só dinheiro. Não passa cartão, não passa débito, não, nada. É só dinheiro. Eu falo, cara, é Copan.
Gente, eu gosto tanto disso, porque eu gosto tanto de gente velha. Eu adoro.
É
fã
só
de
lá.
Ele tem uma fenda do espaço-tempo
e
eles
não... Eu tipo, gosto de
então,
gente
assim,
velha. Quantos anos você tem? 40?
É VHS e café no dinheiro. É isso.
É isso.
É genial.
Aí
não,
tem LPs.
É basicamente o meu mundo. A minha cripta é assim. Você entra ali automaticamente, você envelhece. Já chega nos 80. Ou rejuvenesce. No meu caso, eu rejuvenesço. Teve uma história no lançamento do VHS que alguém colocou, não sei se foi o Paulo, eu sei que alguém colocou o Hellraiser ali. E tem aquela trilha, né? A sinfônica do Hellraiser, que é a coisa mais linda. E aquilo tocou o lançamento inteiro. Então, assim, eu já tinha uma memória afetiva com o filme, com a trilha sonora... Mas ficou na minha cabeça pra sempre, porque o lançamento todo ficou aquela sinfônica tocando. Cada autógrafo que eu dei, cada palavra que eu troquei. Enfim, foi um momento ímpar, assim. Eu acho que... Eu não sei se eu devolvi mais ou se eu absorvi mais da locadora ainda pra mim, né?
Uhum.
Mas houve uma troca de energia, assim, brutal.
Cara, o seu público, como que é de idade e gênero,
então,
assim?
Então, é tudo. Eu me surpreendo, porque eu pego todo mundo, assim, de gente da terceira e da menor idade, né? Vamos dizer assim... Até pivetada, gente. Galera novíssima. Eu tenho leitoras que eu falo, para de ler, porque não tem idade. Uhum. Tipo, leitoras de 14, 15 anos.
Uhum. A classificação é
18? Não dá pra ler com menos que isso.
É.
Ultra carne, principalmente, não. É 16 no mínimo.
É.
Sabe? Pra ser muito legal, é 16.
Uhum.
E 16, olha que a garotada tá
sabendo,
avançada, né?
É.
Mas mesmo assim...
É, cara.
É, porque tem cenas de sexo pesado, de tortura, né?
Uhum.
Enfim... pensamentos depravados, e assim, eu acho que tu tem que ter uma bagagem psíquica pra aguentar, né?
É.
Senão também, você não, ou das suas uma, ou você se choca muito, ou você nem se conecta. Porque tá tão fora do que você já vivenciou, experimentou, que você não consegue ligar ali, né?
Uhum.
Mas eu tenho leitores de tudo que é idade, gênero, enfim. Até eu me surpreendo, assim. Porque eu não me acho uma pessoa tão legal, você sabia? As pessoas acham, eu falo, pô, legal. Fico bem feliz, né?
Pô,
que os livros estão dando
essa... Você tem vários lançamentos, cara.
Tenho. Não, não me acho legal como pessoa, os livros eu acho demais.
Eu fico, o seu alter ego que escreve.
Eu acho estranho a galera me procurar pra trocar ideia.
Entendi.
Mas okay.
Entendi. Como é que é a sua relação, assim, com as redes sociais?
Não, são meus amigos, assim, é uma coisa bizarra. Tipo, eu converso com todo mundo.
Você posta conteúdo, contos, esse tipo de coisa?
Então, contos agora, eu tenho uma coluna agora na editora, né? A gente posta toda semana, tem alguma coisa nova. Ou é uma lista de filme que eu gosto, é uma lista de filme bem bizarrão. Ou é um conto inédito, no mesmo caso que eu fiz agora.
Uhum.
Varia bastante, mas eu sempre tô postando conteúdo via editora hoje.
Podcast de terror? Luteria, não? Pra contar
histórias? Não, ainda não. Não, mas tô participando de algumas coisas aí.
Você não se fecha pra nada.
Já é tão complicado escrever no país e conseguir fazer alguma coisa no país. Se você ficar também sendo muito seleto, sabe? A gente não tem uma cena de horror construída no Brasil. Então, assim, vamos entrar em quem tá interessado no gênero, sabe? Pra quê? Fica com essa arrogância de, não, eu sou terror, eu não me sento com ficção, ou eu não vou em tal canal. Não, não tem disso não, meu.
Uhum.
Horror precisa de gente, sabe? De fã.
Sim.
de conteúdo, leitor. E,
é, a gente falou isso aqui outro dia sobre gênero musical, não tinha nada a ver com
no toalete, rapidão.
É, com a questão literária, mas a gente tava falando isso sobre gêneros musicais que se mantêm ao longo do tempo, justamente porque conversam muito com outros. Então, assim, aquele que tenta se manter mais puro, né?
Sim.
Nós não conversamos, nós fazemos o nosso e tal. É quem mais tem dificuldade de...
É,
pra espaço, né?
Não renova, sabe? Não renova. Hoje você pega até banda. Eu, por exemplo, eu sou fã de heavy metal. Eu sou headbanger até hoje. Então, pra mim, as bandas... Tem muita banda legal que se atualizou, sabe? Eu curto pra caramba ver essa atualização também. E teve banda que ficou parada no tempo. Eu também gosto, mas eu entendo um moleque não gostar. Sabe? Eu entendo uma menina novinha não gostar.
Sim.
Não se conecta. Ele não tem...
Sim.
Não tem... bagagem cultural que ela consiga entender.
Porque também não leva, né? Ela não tem uma comunicação.
Não, então. Justamente.
Tipo assim, aquilo que ela está ouvindo é totalmente desconectado dessa banda.
Sim, sim.
Então a gente tem, por exemplo, a gente falou aqui no dia sobre o sertanejo, que de repente tem um DJ pop junto com o cara fazendo um remix da música, e aí como aquela pessoa vê aquele DJ, automaticamente ela conheceu aquilo, ela fala, ah, peraí.
Sim.
Então, busca aqui, né? Sim. A tal da...
É, as guitarras elétricas entraram por acaso no sertanejo, né? Entrou ali pra fazer uma ponte e fez. Então, tanto que hoje você tem uma... Eu chamo até de pop, tem muito sertanejo hoje que, enfim, leva o rótulo. Mas, no caso, é música pop, é música de venda, né? Música de trabalho, não, não é um gênero sertanejo. Eu sei porque eu ouço sertanejo velho mesmo, velho, coisa velha mesmo. Eu
gosto
muito
também.
Eu gosto. Os novos, enfim...
Eu gosto também.
É, eu não consigo me conectar,
mano. Eu gosto de todos.
Então, aí eu que me perdi na conexão,
sim,
sabe? Eu ouço, eu dou risada, mas não é uma coisa que eu vou pôr no meu carro, de repente, sabe?
Uhum.
Eu ainda vou pôr o Seek and Destroy do Metallica.
Aham, sim.
É que a gente costuma pôr as músicas que a gente ouvia na adolescência, entendeu?
Eu tenho essa energia de música também muito no trabalho, né? O VHS todo começa com trecho de música. Todo conto meu do VHS e DVD começa com letra de música. Então, assim, eu também tenho essa mistura de audiovisual, música e literatura. Eu não consegui ainda separar tudo totalmente, sabe? Tá tudo misturado. O 1618, por exemplo, vem de rádio. Então, é uma coisa que tá presente comigo. Eu ouço rádio, eu tenho um aparelho de rádio onde eu escrevo.
Uhum, tem essa frequência fantasma aí que você falou, né?
Tem, então. Tudo isso... mora em algum lugar aqui dentro ainda, sabe? Eu não tô disposto a abandonar, que eu acho que ela é tão legal.
Uhum.
Essa galera de agora, por exemplo, que se conecta com a VHS, eu fico surpreso. Mas também eu paro pra pensar, cara, era tão legal aquilo. Como é que a mesma galera nova se conecta? Porque ele acha aquilo um elemento tão esquisito, tipo, o que eu faço? Como é que eu vou colocar isso ali?
Uhum.
Ela não sabe nem manipular a VHS,
não.
Sabe? Até porque onde é que tu vai
nem
achar um
CD,
videocassete?
Sabe, mas...
Só na minha casa, eu acho. Tenho ainda.
Ah, na minha casa também tem.
Tu tem
videocassete? Da minha mãe.
Uhum. Genial. Mas
eu não tenho. Tá, eu tenho um aparelho de DVD.
Tá vendo? Que... Você já se corrompeu.
Já? Não, já era.
Tá bom,
já
DVD. Era. Tem DVD também.
É.
A gente tem perguntas da galera que está assistindo em casa.
Vamos.
O Felipe Napa perguntou, qual é o filme de terror preferido da sua filha, Sarinha?
Caraca, o Felipe Napa é meu leitor número um, cara.
É mesmo?
Esse cara me acompanha...
Super seu fã.
Desde a Amazon. É um cara assim...
Dos primeiros contos,
não,
lá.
Ele me acompanha desde sempre. Quando eu achava que não era nada, ele já falava, cara, você é demais. Ok. Agora eu acho que eu consigo oferecer alguma coisa a ele. Mas naquele começo era mais tenebroso.
A Sara tem quantos anos?
A Sara tem 5 aninhos.
5 aninhos.
A Sara, então. A Sara, ela escreve livro junto comigo agora. Ela me vê escrevendo, então ela pega folha de sulfite, dobra e me obriga a grampear pra ela. Ou então com clipe, o que tiver na mão pra ficar no formato do livro. E aí ela faz a história, então...
Ela é uma autora.
As histórias... Ela é autora, ela me cobra publicação no Instagram. Tem que tirar foto dela com o livro. De verdade.
Uhum.
Posso provar. E aí ela cria essas histórias que assustam ela mesma. Mas não é que assusta, eu acho que é uma maneira dela entender o que eu faço. Então ela escreve historinhas de lobisomem... Esses dias ela me perguntou como é que escrevia. Aí eu falei, olha, tem que ter um elemento inicial, um conflito. Aí você tenta resolver esse conflito até chegar ao final da história. É assim. E aí ela escreveu mesmo. Ela pegou, escreveu uma historinha. Teve essa do lobisomem e teve uma outra que era de um coelhinho que perdia alguma coisa. Entrava numa caverna escura.
Nossa.
E aí tinha um desfecho. Realmente ela fez uma história.
Uhum. Você podia pegar algumas ilustrações dela também e botar nas suas...
Meu, e são demais, assim, né? De criança, mas assim, já tem um elemento ali de desenhar muita caveira. Ah, e ela escreve Darkseid em todos os livros dela.
Mas em que filme de terror não tem desenho de criança, né?
Então, ela gosta... Porque ela assiste comigo, na verdade... Eu tava tentando mostrar pra ela o Cão Coragem, que eu acho que é alguma coisa que ela consegue administrar, aquele desenho. É.
Ou O Estranho Mundo de Jack, sei lá.
É, também. Mas ela ainda... Ela tem uma conexão maior, eu acho, com imagens do que com filmes.
Ainda é uma idade mais lúdica.
Né? É, filme eu acho que ela não tem tanta conexão.
Pequenininha ainda.
Apesar dela insistir muito pra ver, ela quer saber o que tá ali. Ela ouve o barulho, ela chega correndo, a gente tem que desligar rápido.
É Hereditário.
Olha, eu não Bota acreditava nisso, mas, cara, tem alguma coisa que joga a favor, realmente. Ela, a Sarah é minha lata, sabe? Parece muito, mano. E até personalidade, sabe? Ela é, tem uma, ela é meio frenética, não para nunca. E eu sou assim também.
Uhum.
Enfim, eu acho que a gente tem alguma coisa de DNA sobrecarregou nela ali.
Ó, a Cory mandou aqui. Salve, pessoal. Que time vocês são? Adoram coisas de terror ou passam longe? Bom, eu passo longe.
Eu adoro.
Bom, fujo.
Sério?
Uhum.
Não, peraí.
Fujo
de
ver.
Vamos mudar isso aí, vai.
Não.
Não dá. Eu tenho uma irmã que é assim, então eu entendo.
Eu, porque assim, eu sou muito visual. Cenas, entendi. Eu guardo muito. Rosto, sou péssima, mas cena, eu guardo. E aí, por mais que eu saiba... tipo assim, eu tenho a consciência plena, adulta, de que aquilo é uma obra de ficção. E juntou-se pessoas ali, fizeram a arte e o cara veio e maquiou.
Mas fica
aqui
do mesmo...
Aqui eu... Tá tranquilo. Ação. Mas... É. E aí, quando eu deito pra dormir, eu fecho o olho, aquela...
Entendi.
Sabe? Então, assim... E isso vale com coisas reais também. Tipo, se... É, coisas
acidente,
de crime.
Coisa.
Ah, sim. Sim. Tudo.
Te marcam muito.
Me marca muito. Muito. Então, assim... histórias ruins, por exemplo, de assassinato ou alguma coisa assim que eu vejo e tal, eu... Aquilo fica... Não tem o pesadelo, não. Não é assim, mas... Sabe aquela coisa de... Ai, caralho...
Fica em você.
Sabe?
Entendi.
Então, não gosto de ver por isso. Não gosto de levar susto.
Eu tinha isso de ficar também carregando... eu tenho algumas coisas que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Violência sexual, por exemplo. Eu tendo a não assistir a cena. A dar uma virada pro outro lado, realmente. Uhum. Que me pesa muito... ver isso, sabe? A sensação, a sensação de impotência da vítima, de estar ali dominada. E eu acho que é uma coisa... enfim, cara, pra mim é pior que tomar uma facada, sabe? A violação é maior. Então, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Realmente, eu te entendo, porque eu, nessa parte, eu também tendo a não assistir.
Uhum.
Tem até um filme que eu não recomendo a ninguém. Não sei nem se vale a pena falar, mas é um filme... dessa temática e é traumatizante pra caramba, cara. Sérbia, enfim.
Sim. Entendi.
Sabe? Esse
não,
aí é pesadíssimo.
Cara,
não
teve um caso... foi no Sul agora, me falha o lugar, mas se eu não me engano, Rio Grande do Sul, interior, que, tipo, a mulher matou a amiga porque ela mentiu que estava grávida e ela precisava de uma criança. Você viu esse caso?
Não.
Você chegou
não.
a ver?
Acho que alguém me mandou esse caso.
Eram duas mulheres... E ela, tipo, a mulher, vamos dizer assim, né? Casada, grávida de fato e tal. E a dois tinha mentido em casa que estava grávida. E a gravidez dela estava correndo, então ela precisava de uma criança, né? No fim das contas. E aí ela faz uma emboscada pra primeira.
Meu Deus.
E, tipo,
pra
assim,
pegar a criança.
E pega a criança.
Caraca.
E aí depois quando ela chega no hospital com a criança, ela diz que pariu, mas o médico olha pra ela e fala, pera um pouquinho, você não é uma mulher que acabou de parir.
Sim.
Eu não, né? Eu não estudei 8 anos pra não saber como é uma mulher quando acaba de parir.
Ela chegou lá impecável, tá ligado?
Tipo, imagina, com 30 segundos de o médico olhando pra ela, né? Mas enfim, aí ela foi pega e tal. Mas o que eu quero dizer assim, cara, ela estragou com uma vida. Então, esses, por exemplo, ó, lembrei desse caso agora. Esse caso do Bernardo Boldrini são casos que quando eu vejo e acompanho a história de alguma forma, aquilo pra mim me acaba.
Sim.
Sabe? Então
eu tenho isso com criança. Então, depois que eu fui pai, então ficou mais
Nossa
contundente
senhora.
Ainda, sabe? Mas eu acho que a gente eu tendo a confrontar, mas é a minha personalidade, tende a confrontar isso, sabe?
Uhum.
Mas desde pequeno, acho que é isso... É muito meu, sabe? Eu tinha medo, eu confrontava cada vez mais, querendo me livrar do medo. Não acontecia, eu ficava com medo. Mas eu tinha essa coisa de confrontar.
Uhum.
Então, acho que...
E você quer também jogar luz nas suas obras a esse tipo de problema, né?
Então, eu tenho essa energia. Eu não tinha percebido isso até que um leitor meu falou, olha, eu estudo literatura, tem uma escola de literatura francesa que faz o que você faz. E lá nem é considerado terror. São histórias de vingança, de justiça, é diferente.
Uhum.
E você tem a mão muito pesada nisso. Aí eu parei pra analisar, e por isso que eu falei, hoje eu tenho essa consciência. Que as minhas histórias, nesses livros, principalmente nos primeiros, pendem muito pra esse lado.
Uhum.
O VHS é cheio disso. Tem bastante.
Caraca. A gente tem que ler. Que bom que a gente ganhou agora.
eu acho que é uma leitura, além de tudo, ela é um horror, mas ela não é um horror que te consome.
Sei.
Ela é quase assistir um filme. Ela é um passeio mesmo. Ela tem todos os elementos do terror, mas ela não é aquele horror que vai ficar impregnado em você, que você vai sofrer e vai ficar lembrando disso pra sempre. Não, não tem essa, o VHS não tem essa energia.
Uhum. A Cris estava falando e me lembrou também o caso da mulher da casa abandonada. Da mulher da casa abandonada. Você chegou a acompanhar esse daí?
Acho que não,
o podcast?
Também. Não.
Cara,
não.
Escuta.
Tá.
Escuta. A mulher da casa abandonada.
É.
Que... Vou procurar.
Chico Felitti.
É.
Tá.
É um jornalista, só que não é ficção,
real.
Não.
Caso real.
Tá.
Situação análoga à escravidão.
Caraca,
é.
Não.
Bem, bem doideira, assim.
É, tem um terrível também de Taubaté, que é grave, de Taubaté.
Ah, sim.
Que é da sua terra, né?
Meu, Taubaté só tem umas coisas alucinantes em Taubaté, assim,
sítio,
cara.
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Um Monteirão era de lá, né? Então, é, Taubaté é um lugar peculiar, cara. Tem umas histórias ali, tem...
Tem o parkour de Taubaté, né?
Tem umas... tem.
Depois teve a doutora de Taubaté.
Não, então,
teve...
é a velhinha de Taubaté. Taubaté é, é icônica, cara.
Nem é o César que escreve os livros dele.
Tá vendo? Então,
o terror de Taubaté.
É. Eles estão embalados assim porque não estão escritos dentro.
Você tinha que fazer um...
Mas Taubaté tem uma energia diferente, tem mesmo.
Você tinha que fazer um terror brando. Tipo assim, um terror leve.
Uhum.
Pra chamar de terror de Taubaté. Pra ter essa...
É, né?
Entendeu?
Pra poder brincar.
Terror
né?
de é o terror de Taubaté.
É.
É verdade.
Mas, meu, Taubaté... Tem
um
lugares
clima.
De Taubaté que tem... Eu lembro que um amigo meu falou uma vez pra mim que tinha alguns lugares de Taubaté que tinham uma sombra. Ele falou, me sinto mal quando eu desço um pouquinho ali no terminal rodoviário. E tem alguns lugares ali, não só no terminal, mas em outros lugares que parece que tem uma sombra e tal. E eu comecei a ver...
Terminal rodoviário também, toda a cidade tem meio
não,
que
não, dali era tenebroso, agora melhorou bastante, bastante. Ah, é todo terminal?
É, né? Porque terminal rodoviário é uma coisa pesada,
mas
né?
tem uns lugares ali que tem uma... tu sente uma carga energética mesmo, sabe? Eu acho que isso me ajuda também, porque eu canalizo, né? Então, é um lugar muito fabril também, né? Um lugar muito... De pessoas que trabalham pesado, sabe? Então, isso tudo entra, né? Acaba entrando na literatura, nos contos.
Uhum. E você falou, você estava comentando que o lugar onde você escreve é um cantinho do mesmo clima, né? Meio tenebroso, assim.
É, pra mim, então, é como se fosse aqui. Eu me sinto muito em casa. Aranha, minha filha adora isso aqui também, essa arama.
Aham.
Uhum. Então,
ela
pra
gosta
mim...
de Halloween, então.
Nossa!
Deve estar pegando doce.
Meu, ela quer ter o Halloween, na verdade. E a gente tem que se fantasiar. Tipo, tem três pessoas na cidade no Halloween. Eu, minha esposa e ela. Mas a gente faz. A gente faz. Ninguém sabe também que mascara tudo, né?
É,
porque só três a gente passa vergonha. Tipo, animador de festa, né?
Bate na porta da pessoa, mas não tem doce.
A pessoa fecha. Não, você é louco, pá.
Uhum, só
não,
tem feijão.
Pra que atender, né? É maluco, não atende não. Aí vem a tiazinha, não está com criança. Tipo, não, é melhor não.
É, então...
A gente tem que aprimorar muito ainda essa ideia no Brasil pra conseguir...
É verdade. Tem alguns lugares aqui de São Paulo que fazem
é
isso.
É que eu acho divertido,
prédios,
sabe? Eu acho uma coisa divertida. Eu acho uma festa divertida.
É.
Pra quem gosta de horror,
sim.
É muito legal,
sim.
Sabe?
Ah, quem sabe vocês não se programam e fazem uma viagem com ela pra curtir o
Halloween
dos Estados Unidos, né? Eu tenho um cunhado que tá no Canadá.
Então
já
então.
É uma possibilidade, de repente, a gente fazer.
Você já pensou em ir pra Salem?
Então, esses lugares com muita carga energética, eu não sei como é que eu vou ficar. Eu já pensei, justamente até pra escrever mesmo, pra tentar canalizar a energia do lugar. Aquela floresta de suicidas no Japão também, eu
Nossa,
pensei já.
Essa deve ser muito pesada.
É, mas tem que ter um preparo pra ir, realmente tem que ter um objetivo, uma viagem mais pesada financeiramente também.
Uhum.
Mas eu tenho vontade de ir, sim, pra dar uma sacada no lugar.
É
que quando tu respira o lugar, é diferente.
Uhum.
Sabe? A escrita sai com muito mais verdade. É muito mais orgânico. É por isso que eu acho que eu nunca escrevi nada de lá de fora, assim. Eu nunca tive essa vontade. Eu gosto de escrever o que eu posso tocar, o que eu posso ver.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Tem mais pergunta aqui, ó. O Marco de Lima, olha só essa que ele mandou. Bravo, vem de Balder o Bravo, o deus nórdico bonitão, porque ele é bonitão também, hein? Mandou assim, fiu-fiu.
Ah, Marco de Lima. O que eu vou falar pra esse homem? Que homem! Não, o Bravo... Eu acho que o Bravo vem... Veio inicialmente de personalidade mesmo, porque eu tenho essa tendência a ficar bravo, às vezes, quando eu tô...
Cara fechada?
Tenho. Quando eu tô muito concentrado, eu fico com a cara mais fechada mesmo, assim. Aí, quando a minha esposa tá perto, ela vem e desmascara na marra, né? Tipo, relaxa esse rosto. Aí eu, ok. Mas eu tendo a ter essa personalidadezinha mais complicada, principalmente quando eu tô focado. E de Bravo é um nome que eu gostei também. Eu achei que ficava bacana, sabe, assumir ele. Por causa de Bravo mesmo, de aplauso. Bravo. Acho que significa várias coisas, né? Eu acho bacana. Mas não vem,
Bravo
Marco.
Bravo de coragem também, né?
Marco dele de coragem. É, acho que isso me representa bastante. De petulância até no meu caso. Mas não, Marco, não. Não é o deus nórdico da beleza.
Ó, Dani Sayajin, olha só. É mandou meu? Aqui. Seu César.
Seu César.
De onde vêm as ideias das ilustrações internas de seus livros? Tem algum conto seu que já foi publicado e hoje em dia você se arrepende?
Não. Eu não costumo cultivar arrependimentos, porque eu acho que eles fazem parte do crescimento. Então... Se você pagou a conta por aquele arrependimento, eu acho que eu paguei a maioria das contas do que eu poderia me arrepender, eu não guardo, não. É, eu tinha um termo no Ultracarnem que era uma piada profundamente infeliz e eu pedi para ser retirado. Foi a única modificação que eu fiz até hoje. Mas assim, porque realmente foi uma coisa que não tinha por que existir e estava ali, estava depreciando um livro muito legal e eu não quis mais manter aquilo ali. Só. Foi a única coisa que eu pedi de edição. As ilustrações ficam em cargo da minha editora, Raquel Moritz, que na verdade é realmente a deusa nórdica das ilustrações e da edição. Manda super bem, ela é editora da Dark, me acompanha desde o primeiro livro. E é ela que faz essas escolhas, ela que encontra essas preciosidades. E do meu editor querido também da Dark, que é um dos parceiros criativos que eu tenho. É, um dos, não, vamos ser bem sinceros, é o meu maior parceiro criativo.
Não, o Darkseid manda muito aí.
É, né? Não,
na
e
parte
ele arrebenta.
Gráfica, pelo que a gente estava folheando, já deu para ver já.
É, então vem dessas pessoas especiais. E eu cabe a mim me derrubar em lágrimas quando eu vejo o livro pronto. Não, porque é insano, quer ver? Cara, sério, eu tenho que mostrar pra tu, porque realmente é uma insanidade isso aqui. Olha isso.
Olha isso, cara.
Saca, tu abre o livro, enfim. Olha. Sabe, o acabamento gráfico disso aqui é muito brutal.
Olha,
isso aqui, por exemplo, títulos. É classificado de Polaroid. Oh,
caiu até o
marcador.
O DVD.
Ele já vem com DVD. Ficaram decepcionados com isso alguns leitores.
Por quê?
Acharam que era um DVD mesmo.
Oh,
e aí chegou
podia ter sido, hein?
Ainda será.
Boa. Olha, vai vir uma nova versão aí editada.
Não é se, é quando.
vai vir. Antes da gente terminar o episódio, a gente vai jogar um jogo. Falando em Dark, você já jogou Dark Stories?
Não.
Não jogou esse?
Não.
Quer explicar,
não.
Minha parça, como
Boa.
É que funciona?
O Dark Stories é o seguinte, são cartinhas... tá virtual aí, Dani?
É virtual.
São cartinhas que contém histórias. Então, a Dani vai ler pra gente, nenhum de nós três vamos saber o final da história.
É só um desfecho de um caso, por exemplo, que vai estar na carta.
Só que ela dá a premissa pra gente. Então, ela fala, aconteceu X coisa e a gente tem que... adivinhar por quê, o que, que aconteceu, por quê. Então, a gente pode fazer perguntas em que ela vai responder sim, não ou indiferente. São as três coisas que ela pode responder. Então, assim, a gente pode perguntar, sei lá, que cor era o sofá? Ela fala indiferente. Ou, se tiver um motivo, ela fala, era marrom.
Tá.
Ou, sei lá.
Ele estava armado?
Mas a gente sabe o objetivo final? Tipo, que a gente tem que descobrir, não?
A gente tem que descobrir o porquê daquela cena.
Ela vai fazer a pergunta, entendeu?
Ela
vai dar
vai falar assim, um cara está deitado no chão de um bar, sem respirar. Só isso. E aí a gente pergunta. Tá, ele tem problema de respiração?
Tinha mais alguém com ele? O bar estava aberto, estava fechado, estava funcionando? Estava vestido, não estava? A gente tem que ir...
Entendi.
Até, descobri. Sei lá, descobri que ele era asmático e tava sem a bombinha. Entendeu?
Entendi, legal.
Entendeu? Isso que a gente tem que descobrir.
Nossa,
no final.
Nossa, gente, vocês não querem participar disso comigo? Eu tenho dó de vocês.
Oh, é.
Eu sou transtornado.
A gente deixou você ganhar.
Vamos lá, vai.
Eu não vou fundo demais.
Vai lá, Dani.
Eu vou começar com uma mais fácil, que tá verdinha aqui.
Tá.
Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não morre e nem sofre quaisquer lesão.
Ué.
Tá. O prédio tava pegando fogo?
Não.
Ela Ela caiu de paraquedas?
Não.
Ela tava abraçada com o colchão?
Não.
Tô tentando pensar se alguma coisa pergunta.
Ela pulou do sexto... Ela se jogou do parapeito do sexto andar.
Ela tava pulando de bungee jump?
Não.
Tinham corpos no chão?
Não.
Ela caiu em cima de alguma coisa macia?
Não.
Ela se molhou?
Não. Quer que lê de novo?
Vai.
Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não morre e nem sofre quaisquer lesão.
Ela caiu em algum toldo?
Não.
Ela caiu no próximo andar? No quinto andar?
Não.
Tipo, sei lá, às vezes o quinto andar era maior, né? Ela tinha uma sacada maior.
Ela tem algum poder especial?
Não.
Ela se jogou só no sonho?
Não.
Ela quicou?
Põe. O Vitão sabe, ele matou.
É mesmo?
Matou fácil, psicopata.
Tem algum animal envolvido na história?
Não.
Caraca.
Quer falar, Vitão?
Não, ainda não.
Ela já estava morta?
Não.
A gente já era
um fantasma?
Não, era pessoa mesmo.
Pessoa mesmo.
Por que que o
não morre
andar
nem
tá aí?
Sofre nenhum tipo de dano, é isso?
Nadinha.
Do parapeito.
É, e do sexto andar.
Nadinha.
Por que sexto andar? O número do andar estava errado?
Não, tá certo.
Era alto mesmo?
Era alto.
Era feito de Lego no prédio.
Ela pula pra dentro.
Sim!
Ah!
Aqui, ó. A mulher estava prestes a cometer suicídio, mas pensou melhor e, em vez de saltar para fora, saltou para dentro
Nossa.
Do seu apartamento.
Parabéns, parceira.
Boa. E parabéns, Cris.
Escolha sempre a vida.
É. Escolha sempre a vida.
Cara, eu ia ficar eternamente nisso. Tipo, criando quicou, a nave abduziu.
É, eu tô pensando em como é que ela ia pular sem se machucar. Pulou perto?
Então, genial, hein, essa mente.
Boa.
A mente de vocês que adivinharam, porque é a minha.
É mesmo.
Enfim,
não, mas
próximo livro você
tá sendo,
escreve.
Você tá sendo introduzido ao jogo.
É,
vamos
é verdade.
Não, eu vou
Foi
escrever o terror de Taubaté. Né, com essa minha mente aqui, puritana.
Mais uma?
Mais Vai. Uma.
Paulo trabalha num bar. Não. Paulo trabalha num banco. Nesse dia, um grande apagão ocorreu em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletrocutado.
Pera, repete. Paulo estava num banco.
Trabalha num banco.
Trabalha no banco.
Energia voltou.
Nesse dia, um grande apagão ocorre em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletrocutado.
Aconteceu um Tava apagão. Chovendo?
Sim.
Começamos bem.
Começamos
um
bem.
Acerto.
O banco que ele trabalha é instituição?
Indiferente.
Tá. Porque podia ser o banco da praça. Tinham muitas árvores.
A energia voltou?
Não.
A energia não voltou?
Peraí. Não.
Ele tentou ligar o gerador?
Como é que ele se eletrocutou, então?
Não.
Mas
ele não foi trabalhar.
É indiferente.
Ele estava na água?
Não.
A energia volta quando ele está tentando ligar alguma coisa.
Trabalha num banco. Nesse dia, um grande apagão ocorreu em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletrocutado.
Caramba. Ele estava dentro do banco?
Não.
Eu vou chamar meu pai, que ele era bancário.
Pergunto o que ele faria.
Ah, ele não estava no banco?
Não.
Ele não estava
ele não
no,
tava
banco.
No banco.
Ah.
Ele estava em casa.
Ele estava em casa?
Não. Também.
Ele estava no carro?
Não.
Na rua?
Sim.
Subiu no poste?
Não.
Árvore?
Não.
Ele estava caminhando na rua?
Sim.
Caminhando na rua? Tu é burro!
Caiu um raio nele.
Quê?
Caiu um raio nele.
Acertou.
É mesmo?
Ah, ah.
Mas tem mais alguma coisa?
Não. Técnico de informática e desejo... naquele dia...
Mas te ajudou.
Inicia-se uma grande tempestade e ele resolve ir pra casa e é atingido por um raio.
Caraca.
Tá vendo? Às vezes não tem nada a ver.
Às vezes
banco,
é óbvio.
O banco era todo pra gente ficar pensando.
Foi só um chute aleatório, tipo, ah, caiu um raio.
É isso.
Vai,
às vezes é mais
uma?
É o que a gente pensa.
Tô começando a gostar dessa brincadeira.
Não, é legal.
E dá pra você baixar o aplicativo ou ter em casa. Tipo, são vários temas.
Maneiro.
Fazer tipo uma
Nossa,
noite,
sabe
entendeu?
Sabe o que é isso demais? A Sara, cara.
Então, dá pra fazer uma noite de...
Não, vai ser muito legal ouvir o...
Marshmallows na fogueira.
As ideias da Sara.
Vamos pra mais uma.
Vai.
Uma porta aberta. Quando Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
Oxi.
Calma pra cá. Hã? De novo.
Quando Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
O Marcelo era um presidiário?
Não.
Ele confundiu a porta com...
a janela.
Não, é indiferente.
Era a porta mesmo?
Era.
Ele estava no quarto dele?
Não.
Não.
Era a porta de entrada da casa?
Sim.
Eita, porra. Tinha alguém com uma linha cortante?
Alguém tirou pipa perto dele?
Não.
Caiu alguma coisa?
Não.
Não? Quando ele atravessou a porta, foi decapitado.
A porta era de vidro?
Não.
Caramba. Tinha mais alguém fora da casa dele?
Sim.
Tá. Tô chegando
lá.
Assaltantes?
Não.
Agiotas?
Era uma pessoa inocente?
Como chama o cara de Jogos Mortais? Eu olho, play a game.
Indiferente.
Ele morreu por acidente?
Não.
A pessoa queria matar ele?
Sim.
Eita, Prela. Foi com uma faca?
Não.
Serra elétrica?
Não.
Lâmina?
Não.
Não foi com lâmina nenhuma?
Não.
Caraca, mano.
Como decapitou?
Esse é o X aqui.
Corda!
Não.
Peraí.
Quando vocês quiserem uma dica, eu posso dar.
Calma aí, vamos.
Essa tem dica?
Parece não, eu que. Eu
puxou que... a cabeça dele pra cima.
Eu que vou falar, mas só quando vocês quiserem.
Tá.
Porque aí vai ficar mais fácil.
Tá, a gente vai chegar, a gente vai chegar.
E aí, Vitor?
Ele usava algum tipo de colar?
Não.
A pessoa era conhecida dele?
Sim.
Eita, pra eu...
Era vingança?
Não.
Foi um animal?
Sim.
Mentira. Envolvido. Foi um animal. Foi um cachorro?
Peraí, deixa eu procurar aqui. Não.
Foi um gato?
Sim.
Gente, como é que um gato decapita?
O gato caiu? Não, o gato não caiu nada, não é isso? O gato pulou.
Ó, quando Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
Fechou a porta?
Não.
Marcelo era o gato?
Não.
Podia ser.
Eu achei que podia ser também.
Podia ser.
Foi boa.
Não sei, né?
Foi boa.
Bota o nome do gato Marcelo.
Foi boa. É, eu tenho uma Sharon.
Então.
Eu tinha, tadinha, falecida.
Ai, mas
eu
é
tinha,
quase.
Eu tinha.
É quase?
É.
Marcelo é o cachorro.
Marcelo é o rato.
Marcelo é o que morreu.
Então, mas
ele... é uma pessoa?
Não.
Ele é um rato?
Não.
Ah, ele é um periquito. O gato comeu a cabeça dele.
Sim.
Boa!
Marcelo era um canário que vivia em sua gaiola.
Canário.
Geraldo, um gato.
Mandou
estava esperando uma oportunidade para pegar Marcelo e comê-lo. Quando seu dono deixou a porta da gaiola aberta por engano, Marcelo voou para fora e Geraldo não hesitou em arrancar a cabeça.
É isso.
Eu tava pensando
que bichos são esses?
Mãe do ET
que chama Geraldo, o gato.
Então.
É.
Você tem um gato chamado Geraldo? Mande a foto pra
também,
gente.
Já.
Mortícia?
Mortícia.
Mas é um personagem,
outra
pelo menos. Caraca, velho. Não, a gente tá como um time, tipo, a gente tá chegando.
Tamo bem, tamo bem.
Foi legal.
Mais uma pra encerrar.
Tem.
Mais uma pra encerrar.
É maneiro esse jogo, não é?
É legal.
André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo.
Ele morreu?
Não.
Morreu afogado.
Todo mundo morre.
Não, não sei. Marcelo é uma foca?
Marcelo é uma baleia?
Vamos começar por aí.
Foca chimbou.
Como a foca usa
fantasma,
relógio?
Valendo.
Vamos começar aí. André, né? André, é isso?
Esse? André.
É a
André.
Foca chimbou.
Tá bom.
André.
André é uma pessoa?
Sim.
Pronto.
Tá. Já
comeram o relógio dele?
Não.
Algum animal?
Não.
Tá.
Espera um pouquinho. Vai de novo. André...
André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo.
Ele não caiu?
Viu.
Ele pulou no mar?
Pulou.
O relógio não afundou muito rápido?
Foi levado por uma correnteza.
Afundou. Não.
O relógio afundou, é isso?
Sim.
Ele mergulhou.
Esse é bem específico, hein, galera?
É bem específico? O André mergulhou, veio um tubarão e comeu o André.
Não.
Tubarão. Comeu o relógio?
Não.
Algum bicho comeu o relógio?
Não.
Titanic, tem a ver alguma coisa?
Não.
Sei lá, se é bem específico.
Foi elevado por alguma coisa?
Não, só afundou.
Só afundou.
Não deu tempo dele pegar o relógio?
Que irônico, né?
É, eu já tô pensando, eu já tô pensando nisso, entendeu? Tempo, relógio, pá.
É, não deu tempo.
Não deu tempo.
Mas alguma porque coisa aconteceu afundou. Pra não dar tempo.
Faltou fôlego.
Não, ele tinha.
Ué?
Ele pulou sem o balão de oxigênio.
Não.
Não,
indiferente. Não é.
Caramba, meu.
Ele quebrou.
Indiferente.
Porque recuperá-lo podia ser de dano também.
É verdade, bem pensado.
Ele pegou o relógio.
Não conseguiu.
Não conseguiu? Não, porque sabe por quê? Eu pensei assim, ele tava no barco. O relógio caiu e não conseguiu recuperá-lo. Eu pensei, pode ser o barco. Ele pegou o relógio e não conseguiu recuperá-lo, o quê? O barco. Verdade. Minha cabeça,
barco
eu falei, pronto.
Embora.
É pegadinha da dona Daniela!
O barco foi embora?
Indiferente.
Ele ficou no mar ou ele voltou pro barco?
Não tem isso aqui, não. Ele não deve ter voltado pro barco.
Deve ter voltado.
Mariana.
Ele não viu mais o relógio?
Não.
Não viu mais o relógio?
Não.
Então ele não achou porque... Ele não pegou porque ele não achou.
Ele ficou cego?
Não.
Tava rodeado de piranhas?
Indiferente.
Água viva?
Indiferente também.
Bob Esponja?
André era o Bob Esponja.
Patrick Estrela apareceu.
Gente!
Tá difícil. Dá uma diquinha aí, Dani.
É, ele só não conseguiu pegar o relógio porque ele não conseguiu mergulhar.
Ué?
Se ele saltou do barco.
Ele não conseguiu afundar.
Ele tava de boia?
Ele tava de colete?
Não, não.
Ele caiu no bote salva a vida.
Não.
Não.
Quase, ela sorriu.
Não.
É, passou perto ali, passou perto.
Ele não conseguiu afundar.
Não.
A densidade era diferente?
Sim.
Caraca, velho.
Era no Mar Morto.
Estamos chegando.
Era.
Era o Mar Morto?
Uhum. Era o Mar Morto.
Chegamos,
boa,
hein?
Boa.
Ele estava navegando no Mar Morto.
Olha eu causando aqui.
Que time, hein?
Estava navegando no Mar Morto e devido à enorme concentração de sal,
gente,
ele não conseguiu afundar o suficiente para obter o relógio de volta.
Vamos lá.
E como que o relógio afundou e ele não?
É, ficou a dúvida.
Ah, danadinho.
Porque deve ser alguma coisa com...
O relógio podia ter quebrado, então. Aí
não
aí
dá, eu acho... Água, que... Talvez o relógio mais leve do que ele ou alguma coisa exatamente com o corpo humano.
É.
Sim.
Pode ser.
Entendeu?
Eu ainda posso no Bob Esponja.
Ai, caramba!
A última.
Vai,
pega
vai.
Uma difícil. Pega uma vermelha?
Pega uma vermelha.
Aquela que eu te falei.
Ajuda
cara,
aí,
do Mar Morto, realmente.
Uhum. Pode?
Vai.
Veio,
pensei
afundou,
em tempo, Mar Morto.
Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta. Ao virar de inesperado em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado pra casa.
Gente, eu não acompanhei nem a questão.
Porque o homem da bicicleta era um fugitivo.
Desculpa.
Não, indiferente.
Lê de novo, Dani,
é,
por favor.
É, eu me perdi no pensamento.
Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta, ao virar inesperadamente em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado pra casa.
Mas dirigindo o carro ou a bicicleta?
O que foi levado pra casa?
É.
O do carro.
É o do carro.
É, ó, eu vou chutar uma doideira aqui, que eu já percebi que essa história é tudo doida. Não tinha ninguém na bicicleta. A bicicleta tava parada.
Não, tinha.
Tinha gente na bicicleta. Tava errada a pessoa da bicicleta?
Não.
Tava certa?
Sim.
Alguém desligou o semáforo?
Indiferente.
Foi pega com droga?
Indiferente também.
Eu acho que a culpa do acidente não foi do cara. Do carro.
Era um taxista.
Tinha alguém do lado dele como passageiro.
No carro?
É.
Sim.
Ele tava sendo sequestrado.
Não.
Ai, quase.
Quase.
É o que ele falou?
Ele falou assim, depois que você sabe a resposta, fica ridículo.
Então vamos demorar essa, pelo jeito. Uhum. Quando é ridículo, demora.
Tá, é... O cara que tava... A pessoa que tava do lado era amiga do motorista?
Não.
Não.
Mas conhecia.
Era um assaltante? Mas
conhecia.
Não.
Era um criminoso?
O acidente foi culpa dessa outra pessoa?
Que tava no carro?
É.
Sim.
O motorista tava bêbado e era pra outra pessoa ter assumido o volante?
Não.
Era uma criança, um dos passageiros?
Não.
Quem foi preso? Foi o passageiro?
Foi.
Briga de casal?
Não.
Ele mandou atropelar a bicicleta?
Não.
Siga aquela bicicleta.
Siga agora aquela bicicleta. Caraca. Não, porque virou, né? Então não tava no destino. Tipo, virou e pegou.
É isso mesmo.
Virou e pegou, mas quem foi preso foi o passageiro, não o motorista, é isso?
Isso.
Ele tava distraindo o motorista?
Não.
Safadinho.
Eu ia falar que era um carro funerário. Mas o que o morto vai estar fazendo do lado do carro?
Era um carro funerário?
Não.
Não,
não, o passageiro foi preso.
Ir, né? Podia ser.
O passageiro foi... Era um criminoso?
Então, é tipo um morto
passageiro?
Muito louco.
Não.
Então, prenderam...
Ele foi preso por causa desse acidente?
Sim.
Ele saiu pra bater no cara?
Não.
Pra matar o cara?
Não, também.
Sim.
Alguém morreu nesse acidente?
Não fala, é indiferente.
Não. O
só
carro
pegou
era
a
roubado?
Não.
Tinha alguém na bicicleta?
Sim.
Estamos voltando à estaca zero. Vai tu, César.
Gente. Quem foi preso foi o passageiro.
Uhum, calma.
A bicicleta não tem muito...
O dono do carro era o passageiro?
Sim.
Mas não é sequestro. Eu tô pensando em sequestro.
Ele deixou uma pessoa sem carta.
Era um carro de polícia?
Não.
Ele deixou alguém sem carta dirigir.
Ih!
É?
Quase!
Hã? Sim.
Ele deixou alguém menor de idade dirigir?
Não. Maior de idade.
Não habilitado.
Era um tiozinho, cara.
Tava vencido.
Tava se habilitando.
A pessoa tem menos de 100 anos e tá dirigindo.
Tava se habilitando? Tá,
fugitivo de sanatório.
Um graduando de CFC.
Ou tava tipo a Mariana, sua filha.
Isso, a Mariana tá lá fazendo... A CFC sai de carro,
você
eu deixo ela
dirigir.
Ela causa um acidente, eu vou presa. Foi
tipo,
isso?
Você tá no passageiro?
É. Tipo, foi o passageiro.
Uhum. É.
O passageiro era pai do... Ah, não. Você falou não. Que não era parente, né? Só conhecido.
Amigo, conhecido.
Conhecido.
Era instrutor?
Sim.
Meu Deus. É isso, né?
É.
Acabou, né?
Tem,
acabou.
Tem mais coisa?
Era o instrutor foi preso.
O instrutor foi preso.
O condutor do carro estava numa aula prática da autoescola com o seu instrutor. O instrutor disse para ele virar uma curva incorreta em um cruzamento, batendo na bicicleta. Os policiais julgaram o instrutor responsável pelo acidente, de modo que prenderam e levaram um aluno para casa. Prenderam ele e levaram...
Gente, essa é difícil.
Até
pra eu entender a questão foi difícil.
Uhum. Mas a gente tava disperso.
Vocês mataram todas.
A gente matou todas. Olha que outra ironia, né?
É. Não sei se isso é bom ou se é...
É. Visto do que estamos falando aqui...
Então.
Ai, meu Deus. Foi legal. Gostei.
Gostei.
Gostei. Boa.
Esse jogo é muito legal. É meio trágico, mas é legal.
Não, gostei.
É porque você fica... Tantando, é um detalhe, né?
É, não, é legal. Tinha um jogo antigamente que a gente jogava, acho que era Detetive, que
uhum.
tinha mais ou menos essa pegada.
Mas era pra descobrir quem matou e com quê.
É, isso.
Em qual sala.
Isso. Eu lembro disso.
Muito legal. César, deixa suas redes pra galera te achar.
Ah, eu movimento mais o Instagram, que é o César Bravo Autor, acho que vocês até compartilharam. É César Bravo Online e Autor. Autor. Uhum. Facebook, César Bravo, também procurar ali. Quando não aparecer um jogador de futebol mexicano, o outro sou eu. E Instagram também, César Bravo. Desculpa, Twitter também, César Bravo. Mas eu movimento pouco, eu não tenho muita paciência pra Twitter, não. Eu fico mais no Instagram mesmo.
Uhum. Boa.
Até porque a dinâmica é mais fácil com a galera, eu gosto de conversar mais, postar foto, eu curto.
O link pra comprar os livros tá no seu Instagram. Ou é só ir pra lá?
Tem no meu Instagram. É, ou baixa Dark Side ali também, vai estar tudo ali. Tem...
Seus contos gratuitos também estão lá.
Via Dark Side, tem. Tem na Linktree ali, na árvorezinha de links da Dark, tem ali todos os que eu publiquei. Tem o Dark Blog também, que é onde sai a maioria dos conteúdos que eu... Todos os conteúdos que eu promovo pra Dark saem no Dark Blog. Então é um outro endereço. Aí tem histórias, tem novidades, tem bastante coisa, tem muita matéria legal. O Dark Blog é bacana mesmo, cara. É bem legal.
Sensacional.
Não
muito
é só
obrigada.
Porque eu trabalho ali, não, mas é legal mesmo.
Muito obrigada por você ter vindo aí.
Imagina, cara. Obrigado vocês e obrigado pelo movimento que vocês fizeram. Porque tem que ser muito grato mesmo. Porque pouca gente lembra do horror e lembra de trazer o horror da maneira que vocês fizeram. Simplesmente, cara, vamos achar os caras e trazer aqui. Isso é muito legal, é muito necessário, faz uma diferença brutal no meu trabalho, acho que no trabalho da empresa, enfim, no trabalho de quem quer fazer arte no Brasil voltada para gênero, né, uhum. meu? Obrigado eu, de verdade.
Estamos aí.
Estamos aqui.
A honra é nossa por te receber. Massa. Se tiver uma galera em casa que se interessou por escrever, uhum. por começar nesse gênero, você tem alguma dica? Existe algum curso para isso?
Então, eu fui muito autodidata, mas tem oficinas de escrita que ajudam hoje. A coisa está muito melhor. Então, se você procurar oficinas de escrita, você vai achar pelo menos ali umas duas ou três bem legais. Se for de autores que já publicaram, eu acho mais legal ainda. Uhum. Sabe? Porque aí o cara realmente, não, ele publicou, ele sabe estruturar, ele pode te ajudar.
Você tem curso? Não?
Não, eu não ministrei ainda e também nunca fiz nenhum. Desbravador. Uhum. Enfim, mas tem uma galera dedicada a isso e procurar muita literatura. Tem do próprio Stephen King um manual de escrita muito legal, tem o Zen da Escrita, tem vários títulos que ajudam nisso. Tem um livro estrangeiro que chama Como escrever um bom romance, alguma coisa assim. O Romance Danado de Bom, né? Seria a tradução. Sim. Esse aí eu não acho que tenha traduzido, mas é um livro que me ajudou pra caramba no começo. Tem muito material, mas é mais assim, monta um grupo, 3-4 pessoas ali que querem escrever e vão se ajudando. Uhum. E eu acho
vão
que é melhor...
trocando, né?
É a melhor forma. É a melhor forma. Porque ninguém tem uma receita. Quando eu comecei a escrever do jeito que eu escrevo, no estilo que eu escrevo, era muito difícil as pessoas entenderem que várias historinhas, vários contos conseguem formar um romance maior, estruturado. Então, assim, às vezes surge coisa nova ocasionalmente nesses grupos, técnicas novas. Então, às vezes é mais interessante você ficar meio outsider, sabe? De cursos muito restritos, muito fechadinhos e tal, e deixar a tua mente vagar. Escritor escreve, meu. No fundo é isso. É sentar e escrever.
Boa.
Perfeito.
E ler.
Você que ficou até aqui, feliz Halloween aí. Se inscreve aqui no canal do Vênus pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos. E também nos sigam em todas as redes sociais, @VênusPodcast.
Isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com 2 S e Asiacine, segue a gente lá.
É isso. Um beijo e até amanhã.
Beijo.
Tá bom? Tchau.